Então, o senhor foi mordido por um lobo, em Vermont, em 18 de março. Em 18 de março, a lua estava mais próximo da Terra em 100 anos.
Eu estou curioso para saber se... se os meus sintomas poderiam estar relacionados a uma liberação química causada pela mordida de um animal. Alguma coisa que a ciência médica não tenha conhecimento, mas existe algum conhecimento tribal.
Entre o meu povo existe apenas uma explicação para os seus sintomas. É que o senhor está se transformando em lobo.
Mas o senhor não acredita nisso.
E por que não? Devemos nos lembrar que o homem está fora da selva há apenas 25 mil anos. A vida é mística. É que nós estamos acostumados a ela. O catolicismo em si é uma religião tão mística que até mesmo tribos primitivas podem ser convertidas a ele. O estigma, o retorno após a morte, o dia do julgamento, o céu e o inferno, tudo tão incrível e tão comum. Mas estamos acostumados a isso. O senhor deveria visitar um xamã, que irá lhe dizer as regras. Eu só posso lhe dizer a teoria.
E o senhor conhece algumas das regras?
Muito poucas, apenas que o lobo descansa de dia e ronda à noite. Mas está sempre presente. Que ele cresce dentro do homem, que ele entrou até a primeira lua cheia. Então o consome, matando tudo de sua natureza e seu coração. Mas é claro, nem todos que são mordidos mudam. Deve haver algo selvagem dentro disso.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, derretendo a prataria da casa para fazer munição, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal, é um prazer estar
Eu, Vesse Parente.
There's no spoon.
Tibério Velasquez.
Pô, lobisomem é um ser fresco, né, cara? Que pra morrer só com bala de prata. Pelo menos se fosse bala de ouro, né? Uma parada mais... Uma porra chique, assim.
É, mas... ele tem alergia, né?
Porra. Não pode ser bijuteria, né?
É. Prata combina com tudo.
É.
Ele fica esverdeado no lobisomem.
Nossa Senhora. E pela primeira vez aqui com a gente, os convidados Rodrigo Ramos, do portal Boca do Inferno.
Fala, galera. Vamos aproveitar pra gravar logo antes que saia a lua cheia aí. Aí... Não, me respondo por mim mesmo.
Todo mundo pensa.
Começa a mudar a voz aí. É.
Aí muda o nome pro Judite, né?
E lá do MDM, do Rapadura Cast, o quadrinista Rodney Buquemi.
Aqui, será que o lobisomem também troca de pelo, cara? Quando muda a estação? É. Ou não? Ou só fica com pelo só?
Só no outono, né?
É só no outono, né? Deve dar uma morrinha aquele negócio, né, velho?
Ninguém espera pra ver, né? Os caras dão tiro antes, né? Todo
mundo... Não, mas também ninguém aguenta ficar vivo pra ver, né?
É, lobisomem tem uma taxa de morte maior do que preá.
Pois é, né?
Dodô, né?
Será que tem extinção também, né?
Ah, deve estar, que é difícil vocês verem, né?
Eu queria ver um filme de pré-homem, o cara que é mordido por um pré-á e vira um misto de pré-á e homem.
Ele é tipo um pré-homem, é tipo antes de ser homem, assim.
Nossa, velho, vai estar piorando. Cada momento que passa só piora, velho. Eu acho que eu tô no MDM, não tô no podcastinadores, velho.
Então é isso. Em um episódio recorrentemente pedido pelos ouvintes, a gente vai debater sobre os grandes lobisomens do cinema e da TV. De onde eles vieram, quais as diferenças entre cada abordagem, depois dos e-mails.
Peraí, só um parênteses aí. Recorrentemente pedido pelo mesmo ouvinte, tá? Não teve mais de um ouvinte. No máximo duas pessoas pediram assim.
Deve ser o mesmo cara que pedia lá no Ija também.
E no e-mail de hoje tem aqui o Caruso e tenho também o Tibério, que vai falar do sorteio no final dos e-mails. Então não pula.
Pelo amor de Deus, não pula. Tá? Tem promoção, tem mensagem, tem recado importante. E é sempre é legal essa troca, gente. Vamos ouvir os amiguinhos. É. Pelo amor de Deus.
É, né? O cara fica ansioso pra pular logo pro programa. É. Calma. O episódio de Lobisomens não tá nem tão bom assim.
E de repente a cartinha pode ser a sua também, né? Pensa bem.
E quem sabe o amor da sua vida não tá escrevendo na carta, você conhece aí através... Pensa bem, você é uma pessoa louca que quer ouvir um podcast sobre lobisomem. Tem outra pessoa que quis ouvir um podcast sobre outra coisa, também tá ouvindo esse podcast, você pode pensar, caraca,
tem a ver,
eu podia
né?
tá conversando com essa pessoa. Tem Deu a ver, match. Entendeu? É, exatamente. Estamos aí shippando os ouvintes do Podcastinadores.
E se vocês viraram um casal por causa desse episódio, escreve aí pra gente, pra gente entrevistar vocês.
Cara. Mas antes do sorteio, tem os e-mails. E quais são os e-mails que a gente vai ler hoje?
Já que essa gravação de e-mail tá com mais gente que o normal, então vamos colocar mais uma pessoa. Teve muita gente que reclamou que a gente não abordou sobre os túneis subterrâneos, os misteriosos túneis subterrâneos da Disney. E aí comentamos isso com o Bruno e ele falou, cara, deixa que eu respondo.
E olha, tem fantasma, a misteriosos.
A gente não comentou porque era mistério, né? Agora vai estragar o mistério, beleza.
É. Tá certo, mas só pra eleger um e-mail, vamos citar o e-mail da Carla Góes, e ela falou, ah, meninos, espetacular as histórias da Disney e o cuidado, o carinho que eles têm com o público, episódio delicioso. Mas tem uma coisa que eu sempre quis saber que vocês não abordaram. Os túneis subterrâneos embaixo dos parques dizem que é uma cidade completa, com ruas, sinais de trânsito, restaurante, hotéis e outras coisas. Isso é verdade? Dá pra andar de carro lá embaixo? Tem estacionamento e tudo? Com a palavra, Bruno Mota.
Ei, gente, sou eu, Bruno Mota, e eu tô aqui de volta porque no episódio anterior que eu participei, previously, a gente falou dos parques da Disney e acabamos não falando de um assunto que as pessoas tratam como lenda. Elas perguntam se é verdade ou é mentira, como funciona. Existem túneis subterrâneos na Disney? Os túneis, quando as pessoas perguntam, seriam um lugar embaixo do parque por onde as pessoas passariam. Os funcionários não atravessam a Disney, eles passam por uma passagem secreta embaixo. Eu vou explicar como funciona. Quando o Walt Disney construiu a Disneylândia, ele viu que dava muito trabalho atravessar o parque, principalmente porque ele decidiu que para não quebrar a magia, não fazia sentido nenhum uma pessoa sair com a roupa futurista do Future World e atravessar pela Terra da Aventura, que era uma coisa meio do passado, da Adventureland. Não fazia sentido uma pessoa vestida como uma terra de princesa, né, ali da Fantasyland, cruzar pela praça na Liberty Square, que era uma, como fosse uma praça de época. Então o que ele fez? Ele teve que construir tudo ao redor do parque, a parte de bastidores que ele chama, para os cast members, para os funcionários atravessarem sempre por trás e nunca cruzarem de um lugar para o outro. Então no Magic Kingdom ele teve uma ideia brilhante. As pessoas acham que tem túneis construídos embaixo do Magic Kingdom, mas na verdade o Magic Kingdom, o parque, é que é o segundo andar. O Walt Disney construiu toda uma estrutura primeiro, cimentou, e tudo que a gente passeia ali no Magic Kingdom, todas as montanhas que a gente comentou, os brinquedos, as áreas, os restaurantes, são o segundo andar dos Utilidors. Os túneis, na verdade, em inglês eles chamam de Utilidors. Parece muito com a parte de serviço de um shopping, parece muito isso. Não tem muito acabamento, é tudo meio cinza. No centro fica o guarda-roupa dos personagens. Em duas extremidades tem dois refeitórios. Inclusive um deles é o mais conhecido, é a Mouseketeria, né? Uma brincadeira com a cafeteria e mouse, e parece do Mickey Mouse Club, né? Mouseketeria. Na Mouseketeria você sempre vê um pateta sem cabeça saindo com o namorado dele, o príncipe. Isso é muito comum lá, porque lá pode, lá não tem problema nenhum, só tem cast members trabalhando. Esses túneis têm duas entradas, né? Os ônibus chegam do lado sul ou do lado norte, na verdade, lado este ou lado oeste. Me confundi agora, mas lado oeste, porque você, se for trabalhar de um lado do parque, é mais fácil você chegar daquele lado. Mas você pode cruzar o parque inteiro e tem saídas. Você sai em portas nos brinquedos. É pintado com a cor da área, né? Cada área tem uma cor, então a parede tem uma listra naquela cor, não é que a parede é toda daquela cor. E os escritórios de cada brinquedo, né? Os clock rooms, onde você bate o ponto no Magic Kingdom, são todos embaixo. E é um pouco confuso. Você acha que está saindo num lugar, abre uma porta, tá dando no meio de um show. Eu fiz isso. Precisei fazer uma hora extra, não trabalhava no Magic Kingdom, trabalhava no Studios, mas eu precisei fazer uma hora extra um dia, achei que tava cortando um caminho, dei de cara no meio de um show, fechei a porta e saí correndo. O que acontece muito, é muito confuso, é tudo muito igual. Só o Magic Kingdom tem os túneis. O Epcot não tem os túneis, tudo formato de bastidores. E o Studios também não tem os túneis, porque no caso dos estúdios funciona um outro pensamento. Como é como se fosse uma terra onde todos os personagens coexistem, como se fossem os estúdios mesmo, eles acharam que fazia parte do conceito. Você tá num lugar onde tem um cara vestido de cowboy e passa por alguém que tá vestido de futuro. É assim que funcionam os estúdios, né? O Epcot é a mesma coisa. Como ele é uma área de convivência entre várias nacionalidades e ideias, tudo bem você cruzar com alguém da Alemanha indo pra França. É isso. Esses são os túneis da Disney.
Muito bom, muito bom.
Maneira essa parada de ter, sempre ser, ter sido o segundo andar, né? Tudo que a gente acha que é o térreo, é o segundo andar da parada, cara.
É verdade. Não,
e a galera gosta muito de inventar, né, cara? Você viu no e-mail lá da Carla, agora tem sinal de trânsito, carro dentro. Não, não é por aí, cara. É...
Separa seu carro lá embaixo.
É uma área, né? Tipo, não é também tão... Ai, meu Deus, não falou dos túneis, gente. Porra, relaxa. Falamos de coisa pra caralho.
Ah, mas uma parada que deve ter é aquele carrinho meio de Projac, sabe? Aqui deve ter, né?
Carrinho de estação, de golfe, né?
De golfe elétrico?
É. Ah, deve ter. Até em aeroporto lá nos Estados Unidos tem essa porra, deve ter, cara.
Pois é.
Pronto, agora o mistério continua. Quando começa o deve ter, aí pronto, aí já estão inventando, já vai começar. Não, eu ouvi dizer que tem jacuzzi, e é ali que tá o Walt Disney congelado.
Agora, tem uma coisa engraçada, as pessoas não sabem, mas o Rio de Janeiro também é no segundo andar, porque embaixo do rio todo tem uma instalação de águas pluviais, na verdade, né? De chuva, que cabem dois carros, um lado do outro, de tão grande que são esses túneis.
Caraca, é tipo Tartaruga Ninja.
Tipo Tartaruga Ninja, no Rio de Janeiro tem isso aqui.
Tem esse espaço todo e ainda assim alaga, cara?
Não, aí alaga porque é outro problema. As pessoas jogam lixo nas passagens de águas pluviais, a água não passa e aí a água sai pelo buraco que tem que sair.
Ah, então não chega lá dentro naquele canal, tá?
Não chega, porque se chegar, sai na praia, entendeu? Meu pai trabalha na Sedai e tem uma foto, cara, que era dois carros de um lado do outro, ainda tinha gente assim do lado, maluco. Era muito grande a parada. Maneiro.
Legal, maneiro. E a altura? Esse é de largura, e a altura?
A altura deve é grande também, eu lembro que era grande.
Ó, a altura eu não sei qual é, GG, mas eu ouvi dizer que tem sinal de trânsito lá dentro.
Tem. Os carros da Sedai.
É. Queria saber se cabia um crocodilo gigante pra ver se a gente importava essa lenda também.
Isso é mole, isso aí vale.
Bem, o nosso próximo e-mail é um e-mail do José Bessa, mas que ele realmente escreve a Bessa e a gente vai ter que dar uma cortada no e-mail dele.
Ah,
que
é, agora escreveu... a piada é tua.
Cara, ele mesmo já deve ter ouvido isso 500 vezes, cara.
Ele deve ter ouvido isso a beça. Mas ele escreveu um e-mail assim, dava pra fazer um podcast inteiro só com o e-mail dele, né? Ele escreveu um e-mail pra ocupar todos os outros e-mails de todos os outros episódios. Então a gente vai dar uma editadinha aí. Espero que ele não fique chateado com a gente.
Ele começa com Aloha Salve, que deveria ser a mesma
Aloha,
coisa.
Aloha Salve. Você sabe que o e-mail vai ser longo quando já vem lá do Havaí, né?
E ele fala, depois de um longo inverno, uma prévia do verão vulcânico para nós aqui do Rio, ele escreve um sobre Disney e que fala que é um tema rico, que, porra, podia ser vários podcasts, e são vários podcasts, já são três, na verdade.
Não, mas acho que ele tá querendo dizer que esse de parque poderia ser vários.
Ah, sim.
Mas realmente. Mas tem uma coisa que é importante a gente ressaltar, que eu acho que as pessoas sempre esquecem isso. Esse é um podcast de filmes e séries. A gente falou dos parques tentando sempre traçar um paralelo com os estúdios de animação, os filmes que foram feitos e tal, pra gente não se perder muito. Por isso que a gente não foi falar de Epcot Center o tempo todo, né? Tipo, a gente tentou sempre traçar esse paralelo que a gente tem, esse foco, não esqueçam.
É isso aí. Ele começa falando, a primeira coisa é que a gente não falou do Ubi Yerkes, ou algo parecido.
Iwerks, eu acho.
Iwerks? Ah, então se fala em inglês mesmo. Deve ser porque ele é inglês. E ele seria o co-criador do Oswald, né? E, assim, teve até um documentário sobre ele, que foi The Hand Behind the Mouse, que conta a história desse cara, que, na verdade, não é citado, não é conhecido, né? Sei lá, é o cara que não é o Stan Lee, né? Que é o que co-cria com ele, mas só é o Stan Lee, é o Stan Lee, é o Stan Lee. É sempre aquele segundo.
Mais ou menos, porque no caso de Jack Kirby também ficou bem famoso, né? Que nem esse cara que a gente não sabe nem dizer o nome dele, né?
É verdade.
E o Zé também comenta sobre o uso da rotoscopia. Na verdade, ele fala que sim, foi usado, mas de maneira inteligente e não preguiçosa, principalmente para referenciar movimentos e poses e câmeras. Ele faz até uma comparação com o pessoal que desenha em 3D, que realmente faz um estudo de movimento real para conseguir fazer a movimentação hoje, e ninguém vê mal nisso.
É verdade.
É, não. Inclusive, o Bruno respondeu isso lá no próprio site, né? Que alguém falou, mostrou um vídeo que mostra que tem rotoscopia e tal, e o Bruno lá respondeu que às vezes eles tinham que usar, né? Mas o Walt Disney não gostava. Então, quando não tinha jeito, acabava usando. E depois que ele morreu, acho que ele perdeu um pouco o controle sobre isso.
É, cara, mas olha só, eu acho a parada maneira, independente de ser rotoscopia ou não.
Eu
por exemplo,
acho. Eu
tem um grande ilustrador que eu curto pra caralho, que é o Norman Rockwell. Pra mim é um dos grandes artistas aí da década de 30, década de 50. E ele tirava foto das pessoas fazendo a pose que ele queria pra depois desenhar em cima daquilo.
Ele copiava!
É a sensação que eu tenho quando eu leio, por exemplo, quando eu leio, né? Parece até que eu leio sempre, mas quando eu via os desenhos lá do Alex Ross. É tão perfeito que eu falei, cara, não é possível. Ah. Essa barriga aqui não deve ter vindo da cabeça do cara. Alguém devia estar com
essa referência fotográfica. E
exatamente.
É curioso que às vezes todo mundo fica com a cara dele. Até a Mulher Maravilha tem um pouco da cara dele.
É, mas você vai falar, você vai menosprezar isso? Não, o cara, além de tudo, não. Ele tem que ser o diretor, porque ele tem que dirigir a fotografia dele, né?
Exato. E você não quer dirigir o seu papagaio aí, não? Que tá, não para de falar?
É que eu tô falando, ele tá participando.
Cara, desde do podcast do Dia Internacional da Mulher, que ele teve uma... Ele foi falado, foi citado, ele teve uma participação, ele já é um dos podcastinadores, né?
Eu falo, ele quer conversar comigo, mas beleza. Vamos conversar, continuar aqui com
ele. Ele tem uma opinião contrária, né, cara?
É, ele deve estar. Ele tá falando pra caceta aqui. Agora, continuando aqui em meio do José Bessa, ele fala duas coisas interessantes que o Disney falou em algum lugar que ele não sabe, pode ser mentira, o Bruno depois vai ter que...
É, daqui a pouco tem mais uma nota de áudio do Bruno.
É, porque dois traumas da vida do Disney foi a morte da mãe, que ele talvez tenha... Ele se sentia...
Tá foda, hein?
Ele se sentia assim, não foi da mãe.
Ele tá aqui junto. Shhh, quieto. O José Bessa continua falando a Bessa aqui que ele não lembra de onde leu, na verdade nem sabe se é verdade, talvez o Bruno tenha que esclarecer aí pra gente, né? Que o Disney falou que tiveram dois traumas da vida dele. O primeiro seria a morte da mãe, que ele se sentia um pouco responsabilizado porque os empregados do estúdio fizeram um ajuste, um reparo no aquecedor da casa dele e aí teve um vazamento e a mãe acabou sendo morta naquele vazamento.
Eita, que horror, cara.
É estranho, eu não sabia disso também não. E o outro caso seria que a greve de 41, né? E ele se sentia um pouco traído, como ele era muito aquele Walt Disney, né? É, ligado aos funcionários, queria tudo bem pra todo mundo, aquela felicidade toda. Ele se sentiu traído com a greve. E aí até veio pra América Latina, foi quando ele criou um grupo aqui que é o Walt NL Grupo, que o pessoal aqui do Rio fez e saiu o Zé Carioca e outras coisas da vida.
Sim, eu contei a história do Zé Carioca... No podcast, não?
Não.
O Zé Carioca foi feito, inspirado pelo papagaio do avô do Gregório. Gregório do Vivier.
Ah, é?
Hã? É. A não ser que ele tenha mentido pra mim.
Ah, com certeza. Vamos chamar o Bruno de novo.
Mas ele ficou no sítio do avô, do Gregório, e tinha um papagaio lá e ele ficou encantado e tal, e depois ele criou o Zé Carioca.
Caramba,
cara.
E a gente nem chamou o avô do Gregório pra participar do podcast, chamamos o Bruno.
Não, mas é porque ele, enfim, tá tão impossibilitado de participar do podcast quanto o Walt Disney.
Ah, tá congelado, entendi.
É. Mas, pô, você vê como as curiosidades não acabam, né, sobre esse tema.
Mas peraí, você não pode dar essa informação e não dizer como é que como é que o Disney viu o papagaio do avô do Gregório?
Essa viagem que o Tibério falou pra América Latina, que ele veio pro Brasil, blá, 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 ele ficou na fazenda do avô do Gregório.
Olha só, cara.
É, e lá tinha um papagaio e tal, enfim.
Lá tinha um papagaio, tinha o pessoal do MST. Beleza, continuando então. E ele termina comentando que tem um vídeo caseiro super interessante que um americano descobriu recentemente no próprio álbum de família que mostra a sua avó visitando o parque no primeiro dia de funcionamento lá em 1951 com a presença do Walt Disney. E aí esse cara colocou o vídeo no Vimeo e a gente coloca o link aqui no post que tá muito legal de ver, cara. Muito bacana.
Maneiro.
Pô, legal, hein, cara? Isso é bem legal.
Mas tá aí, né? José escreveu a beça, mas várias coisas interessantes, várias curiosidades. Pô, cumprimentou bastante. Tô obrigado por você ter tomado esse tempo enorme que você deve ter tido pra escrever esse e-mail pra mandar aqui pra gente, muito, cara. Várias coisas legais.
Muito legal, muito legal. Vai lá, Tibério. O que vai ter de sorteio?
A hora tão esperada.
Olha só, cara.
Um grande sorteio.
A Panini mandou pra gente uma versão deluxe, do Os Maiores Super-Heróis da Terra... para o maior podcast da Terra. Aí.
Esse livro é muito bonito. Pô, o GG falou do Alex Ross, é todo pintado pelo Alex Ross. Um livro capa dura, grande, parece aquelas enciclopédias de antigamente, assim. É, ele reedita algumas coisas que já foram publicadas aqui, mas tá tudo ali num único volume. Cara, é lindo. Tipo, parece que é pintado a ouro.
Eu só não fico pra mim, roubo, sai correndo, porque eu já comprei o meu antes. Porque se eu soubesse que eles iam mandar, eu não tinha feito isso, essa besteira.
Mas você, querido ouvinte, ouvinte, ou você, querida ouvinte, pode ser o futuro possuidor dessa obra de arte aí na sua casa.
E como a pessoa participa?
Você manda R$150 pra gente.
E quem for sorteado, leva, né? Tipo...
Não, veja bem, a gente criou regras muito especiais pra esse sorteio, porque pô, é um sorteio realmente muito especial, pra gente também conseguir contabilizar e encontrar as pessoas que estão participando. Então, se você quer ganhar, presta bastante atenção nessas regrinhas aí, que são as seguintes.
Nossos ouvintes têm que entrar lá no facebook.com/podcastinadores. A pessoa vai escolher o episódio dos podcastinadores que ela mais gostou e vai compartilhar esse episódio com uma frase sobre esse episódio.
Uma frase criativa.
Criativa.
Original e engraçadinha. Porque o nosso critério de escolha vai ser através dessa frase. A frase mais criativa, mais engraçada, que a gente acha que vai chamar, atrair mais pessoas para ouvir esse episódio, esse podcast, vai ganhar. Só que tem que ser compartilhando um episódio pela página do Facebook. Não vale ser nem do site, nem do Twitter, que é pra gente conseguir controlar isso aí. A gente não consegue fazer a busca nas plataformas diferentes.
E lembrando que o compartilhamento, você precisa marcar a Panini.
Sim. Além da frase que você vai criar, vai ter uma frase que você tem que colocar.
@ Panini Comics Brasil.
Isso. Não precisa encaixar @ Panini Comics Brasil no meio da frase. Você pode colocar no final.
No início ou no final da frase, melhor no final, @ Panini Comics Brasil, que é a fanpage da Panini no Facebook.
Exato. Então, recapitulando, tem que ser pelo Facebook, tem que compartilhar um episódio nosso, o seu preferido, né, de preferência, tem que ter uma frase criativa convidando as pessoas para ouvir esse episódio, dizendo por que você gosta desse episódio, e tem que marcar a página da Panini no Facebook.
Ok, e se você, por exemplo, não usa muito o Facebook e se confunde, você não pode compartilhar naquele compartilhar agora, porque esse simplesmente copia direto para sua timeline e não te deixa escrever alguma coisa. Você tem que fazer aquela segunda forma de compartilhamento, que é share 3 pontinhos ou compartilhar 3 pontinhos, como quer que esteja em português, e aí sim você tem a oportunidade de escrever qualquer coisa interessante que você queira passar para as pessoas, que divulgue o Podcastinadores. Essa é a brincadeira.
Por exemplo, sim, se eu fosse fazer um episódio, eu ia pegar o episódio de zumbi e ia escrever o primeiro episódio de áudio com 3D.
É.
Porque tem a participação do menino que chama 3D.
Porra, não estraga a minha piada, cara. A pessoa ia lá olhar.
Não, tô ajudando a sua piada. Sua piada não aconteceu.
Porra, mas se eu tivesse escrito...
Eu não tô entendendo qual é a lógica.
Essa ia receber meu voto, filho, e ia ganhar...
Ainda bem que o Tibério já comprou o livro, porque assim, a chance dele ganhar é zero.
Não. A minha ser ótima.
E não tem limite, tá? É bom lembrar que se você quiser criar uma frase diferente pra cada episódio diferente,
é isso
vai
aí.
Fundo. Você não pode ficar criando frase diferente pro mesmo episódio. Tem que divulgar episódios diferentes com frases diferentes. Sei que são regras complicadas, você já deve, a essa altura, estar pensando, pô, acho que é mais fácil eu comprar eu mesmo o livro, mas é uma forma de você ajudar a gente a divulgar o podcast. Então você vai estar fazendo uma coisa boa e sendo recompensado por essa coisa boa.
Maravilha.
Caso você seja contemplado.
Então é isso, gente. Vamos logo. O que importa é que esse e-mail já tá grande demais. Vamos agradecer aos nossos padrinhos, especificamente os nossos Iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco e Luiz Eduardo Birman.
E agradecendo também ao nosso Super Saiyajin Fábio Bentes.
E os nossos padrinhos, Mestre dos Magos, Alexandre Mendes e Walter Dias.
É isso aí, gente.
Obrigado.
E muito obrigado a todos os outros padrinhos que contribuem com qualquer outra quantia.
E faz esse podcast chegar para você sempre.
Então vamos falar de lobisomem, gente? Pelo amor de Deus, que acho que a lua já tá ficando minguante já.
Folclore, licantropia é a capacidade ou maldição caída sobre um homem que se transforma em um lobo. E esse termo também existe na psiquiatria, e é um distúrbio onde um indivíduo pensa ser ou ter sido transformado em qualquer animal. Nos filmes, quase todos os lobisomens têm as mesmas características: super força, super regeneração, super velocidade, sentidos aguçados. Mas uma coisa que eu nunca consegui descobrir em todos esses filmes é... dá pra curar um lobisomem? Ou é aquele tipo de coisa que acontece uma vez, já era pro cara, que nem zumbi? Mordeu, tá morto.
Dá pra curar. Depende. Tem cura.
É, GG, dá pra curar lobisomem, você?
Não vai me pegar nessa.
Só um parênteses, o Garoto do Futuro, você consegue curar o lobisomem através do poder do basquete.
É, não. Essa aí não foi boa, não.
Terrível.
Pelas pesquisas que eu fiz, porque eu tô escrevendo um gibi de lobisomem, né? Eu fiz algumas pesquisas pra não dar a bola fora.
Qual o nome do gibi?
A Ordem de Licaon.
Já tem edição 1 e 2, é muito bom.
Olha, que legal, cara.
Pô, aí, cara, é bem maneiro. Foi um dos lobisomens que eu vi, assim, mais bem caracterizados em todas as mídias, é o do Rodney Bukemi.
Obrigado. Muito obrigado, obrigado. Depois eu te dou um original. Então, em cima das pesquisas que eu fiz, pra você curar o lobisomem, por exemplo, se você foi mordido por um lobisomem, você vai se transformar num lobisomem, né?
Uhum.
Agora, pra você se curar dessa mordida, você tem que matar o lobisomem que te mordeu.
Matar o pai, né?
É. Se você matar o alfa também da alcateia, você volta a ser humano. Mas você tem que comer o coração dele.
Eita.
Entendeu? É. Que aí você come o coração, aí você volta ao normal e vive feliz para sempre.
Vem cá, não tem uma lenda, a versão brasileira da lenda do lobisomem, que tem uma coisa tipo, ah, do sétimo filho, não sei o que, né? E o lobisomem é um cara com a pele do avesso, assim, tipo, os músculos pra fora e a pele pra dentro.
Tem uma extensão dessa, sim.
Tem, o sétimo filho do sétimo filho.
Isso. Iron Maiden já falou algo assim, né?
É, o sétimo filho, e tem também um lance, se for o sétimo filho de seis mulheres,
isso,
né? Aí o esquema é pior ainda.
Na verdade, a história é o sétimo filho homem de uma sucessão de filhos do mesmo sexo. Ou então, poderia ser seis homens ou seis mulheres.
Uhum.
Mas o detalhe é que alguns lugares acreditam que, se a pessoa perceber que realmente nasceu o sétimo filho é um homem, você tem que chamar ele de Bento, porque é a única maneira de salvar o filho. Do contrário, ele vai virar um lobisomem.
Não, não é nem Bento, não. Você tem que colocar nome de santo nele. Qualquer nome de santo nele você consegue controlar.
Inclusive, na verdade, são sete filhos do mesmo sexo e o oitavo é que vira a lobisomem.
Não, é o sétimo.
Não, é o sétimo.
Eu acho que é o sétimo. E aí foi o sétimo.
Os irmãos da minha avó tinham isso aí e um deles chamava Bento, justamente por isso.
Ih, olha só.
Caraca, pra não virar.
Escapou, hein?
É, interiorzão. Então,
você tem o sangue licântropo na veia.
Teria botado um nome, sei lá, de Ricardo, só pra ver se virava.
tem um negócio que você identifica o lobisomem pela monocelha dele, não tem uma coisa assim?
É, tem isso, a sobrancelha junta.
Ah,
A minha sobrancelha é junta, mas eu acho que eu não sou lobisomem, não.
Quer dizer que a Frida Kahlo era lobisomem também, não?
É, pode ser.
Puta merda.
Não, ela é lobismulher, né?
Lobiswoman.
Lobiswoman.
Pelo que eu li, quando a lenda chegou no Brasil, isso foi no século XVI, não tinha essa coisa de você ser mordido por um lobisomem. Se um homem fosse mordido por um lobo normal na noite de lua cheia, aí ele ia virar um lobisomem. Porque a lua mexe diabolicamente com os lobos.
E era porque tem muito lobo no Brasil, né?
É, tem lobo pra caramba, né?
Ó, tem lobo-guará. Olha, lobo-guará não é um lobo. É lobo.
Amores, mano. O lobo-guará, ele não é considerado um lupino, viu?
Sei lá, vira tipo Ana Hickman, né? Lobisomem, né? Com a perna de 2 metros.
É louco isso, né? Que é complicado pra caralho o cara ser lobisomem. Tipo, tem que ser o sétimo filho, não sei o quê, taranã. Mas, porra, basta morder, sabe? Tipo, acho que isso é muito uma solução do cinema, né? Pra resolver a vida.
Ah, e o bom é assim, tipo, acabou, né? Acabou o lobisomem, né? Porque agora as pessoas têm cada vez menos filhos. Não passa de 2.
É, também ainda mais no Brasil, né? Não pode passar, né? Pode...
Não, porque se teoricamente basta o lobisomem morder o outro... Aliás, isso é uma coisa que eu acho que, pô, eu não vi ainda, que era um negócio que eu podia ter. É um filme de lobisomem meio invasão zumbi, né? Porque, cara, basta morder. Eles deviam se proliferar com a mesma facilidade que zumbi. É a mesma coisa. Basta o zumbi morder que você vira
mas
zumbi.
Mas tem que morrer e você tem que sobreviver ao ataque. Se você morrer no ataque, aí você não vira. Não é que nem o zumbi que volta... não, você não volta à vida. Se você sobreviver ao ataque, aí sim você vira um lobisomem.
E é só na próxima lua cheia. Então você não vai nem...
Ah.
Provavelmente você não vai nem lembrar. Vai...
Mas de repente você é um lobisomem e não lembra.
É. Eu também não lembro disso, não.
Aqui no Brasil tinha que ter uma variante de se você teve um sétimo filho, você perde o Bolsa Família. Aí pronto. Acaba o lobisomem.
Boa. Mas é que vocês sabem por que só na lua cheia que o lobisomem se transforma?
Por quê?
Não, cara, por quê?
Porque é o seguinte, a lua cheia, ela tem um magnetismo em cima da Terra, né? É só vocês verem a questão das marés, né? A maré muda com relação à lua, né? Então, uhum. Esse magnetismo influencia na corrente sanguínea do licântropo, né? Que é o que a gente chama de o cara que tem a doença, né? A licantropia. Então, é por isso que no ápice da lua cheia, é o ápice da transformação. Quando o licântropo, ele tá na fase humana, né? Antes da lua cheia, ele fica com todos os sentidos aguçados, e tudo mais, né? Agora, quando a lua cheia tá no ápice, é que ele se transforma realmente. Aí que é o auge da transformação dele, por causa desse magnetismo da lua influenciado na Terra.
Vem cá, essa que eu falei do cara virado avesso, alguém já viu isso ou não?
Não, tem um relato disso, mas não tem relato, né? É só uma descrição de lenda, é tipo um conto.
Eu não sei, eu não conheço essa do virado avesso, não.
É o negócio do Caipora, né? Que ele vira os caras do avesso.
É, isso. Não, eu conheci tipo assim, que nem Saci, Mula Sem Cabeça e tal. O lobisomem do folclore brasileiro era um maluco virado do avesso.
Ah, o lobisomem brasileiro.
É. Mas como assim? A gente tem pelo por dentro da pele?
Não, não tem pelo, cara. É um cara, tipo, chama de lobisomem porque, sei lá, chama de lobisomem. Mas é um cara, tipo, com os músculos do lado de fora, assim. O cara, tipo, todo meio... É,
ele fica, tipo, escalpelado. Fica sem pele.
É. Eita.
Tem um filme recente que o Peter Baestorff fez com o lobisomem, que tá no Fábulas Negras. Mas o lobisomem de lá não é diferente dos lobisomens que a gente conhece no cinema, não. Você viu, Rodrigo?
Vi, vi. É uma das melhores histórias do filme.
Também acho.
O Elvis tava falando que ele tem monocelha e tal. Quando eu era moleque, eu ficava bolado. Quer dizer, bolado, mas no bom sentido. Eu achava maneiro que meu pai tinha pelo na orelha. E eu tenho também. E eu pensava que eu era tipo, pô, eu devo ser de alguma geração distante de lobisomem e tal. Achava que eu ia ter poderes em algum momento. Tô esperando até agora, mas...
Olha aí, cara. A primeira pessoa que se orgulha de ter pelo na orelha.
É, isso aí é questão de higiene, né, sacanagem?
Não, questão de higiene é limpar os pelos da orelha.
O que eu já li sobre lobisomem é da época lá dos gregos, em que algum desses caras aí quis sacanear Zeus... E aí sempre tem aquele negócio de dar alguma coisa pra ele comer que ele não gosta, né? E aí ele transforma, não sei o quê.
Esse ponto que eu queria abordar é o surgimento do termo licantropia.
Opa, manda aí.
Deve ser melhor que o meu, porque o meu tava mais ou menos.
Então nós temos aqui uma opinião científica de um estudioso disso, né? Porque, pô, o Rodrigo é do Boca do Inferno, é outro expert em lobisomens e monstros em geral. O Buquemi tá escrevendo, tá ganhando a vida, tá alimentando o filho com gibi de lobisomem.
Coração de lobisomem.
Cara, se tiver uma invasão, essas são as duas pessoas que você tem que ligar e pedir ajuda.
Cola em nós, cola em nós.
É nosco. Então, high five. Então, o lance da mitologia grega é o seguinte, Licaão, um rei da Acádia, nessas perambulâncias que Zeus fazia pela Terra, né, visitando as mamães de muitas pessoas aí, né, de muitos semideuses que a gente conhece, ele visitou Acádia e correu-se o boato de que Zeus estava na cidade, né, e Licaão falou assim, duvido que Zeus vai vir aqui na nossa cidade e tal, aí beleza, aí Zeus se mostrou pra ele e ele ficou estupefato.
Eu acho sensacional essa lenda grega com o sotaque mineiro, tipo, Licaão falando, duvido que Zeus vai vir aqui na cidade.
Imagina!
Então, aí ele ofereceu um sacrifício humano pra Zeus. E Zeus se emputeceu com isso e transformou ele num lobo, né? E todos os filhos de Licaão viriam se tornar lobos depois também, quando atingisse a puberdade.
Eles sofrem essa maldição.
É, sofrem essa maldição. Daí o termo licantropia, que é o derivado do nome Licaão, né?
E por isso que o gibi chama a Ordem de Licaão.
Exata, certa resposta. É por isso que a licantropia ela é uma doença psicológica, né?
Que existe mesmo, documentado. Doen-
existe mesmo, existe. O termo licantropia existe. Não, o paciente ele não vai se transformar.
Aliás, só para acrescentar aí uma curiosidade que eu vi pesquisando o assunto do podcast hoje, tem uma estudiosa que chama Catherine Clark Kruger.
Kruger?
Kruger, mas é outro filme de terror isso aí. Ela escreveu vários textos que ela estudou a Bíblia e ela aponta várias referências no livro de Daniel.
Tem, eita. Tem sim.
Onde ela diz que o rei Nabucodonosor era licantropo.
É, ele sofria de uma doença psicológica.
Ela aponta como sendo licantropia.
Como é que é o nome do rei?
Nabucodonosor.
Nabucodonosor.
Ah, e da onde isso?
Da Bíblia.
Na Bíblia, cara.
Tá na Bíblia, querido.
Não, eu perdi minha mão.
Bíblia é um livro, Tibério, muito antigo. Tá?
Não, eu só li o Corão, desculpa.
Polêmico.
Metida.
No idioma original.
Eu li Harry Potter.
Mas vem cá, voltando então ao que importa. Eu tentei puxar algumas informações e eu caí numa página que falava de lobisomem, mas voltado pro lado do RPG. Aí eu descobri que é bastante diferente, cara. Vocês já tiveram oportunidade de comparar as duas coisas? Uma coisa que me chamou muita atenção é que no lobisomem de RPG, pelo menos dessa página que eu li, né, eu também não jogo RPG, é que o lobisomem, ele se transforma a partir da fome dele. Não precisa de lua cheia. Quando tem uma lua cheia, eles ficam mais fortes e mais selvagens. Mas ele não precisa de uma lua, por exemplo, pra se transformar.
Isso tem cara de ser do jogo, né? Porque senão o nego só ia jogar uma vez por mês, né? O RPG lá.
É verdade. Tem toda a razão.
Esse é do lobisomem apocalipse, né?
Exatamente.
Esse lobisomem RPG não é derivado do vampiro?
É, também.
É da Vampira Máscara e lobisomem...
Apocalipse.
O apocalipse é da White Wolf, as duas, né?
É.
E eles são inteligentes, né? Eles não são selvagens.
Tem... Eles são divididos em clãs e tudo mais.
Outra característica que eu li é em relação à cor do pelo. Se ele for um pelo alaranjado, é porque ele acabou de ser transformado. Então, ele é um cara mais novato, ele não tem conhecimento prévio, ele é mais violento, ele sai mordendo todo mundo.
Aí você sabe que o mais velho tem um pelo acaju, né? Que ele pinta e ele esconde os pelos grisalhos.
Pra parecer mais novo, usa como desculpa pra sair matando todo mundo.
O pelo acinzentado é quando você já é meio que um meio termo. Ele controla a fome, ele já consegue raciocinar bem, ele guarda lembrança humana, ou seja, ele consegue se relacionar ainda, ele não tá totalmente selvagem. E o pelo negro é aquele cara que tem muito tempo de vida, sabe? Tipo vampiro. O cara é experiente.
Faixa preta.
Ele consegue se fazer passar por um humano.
Cara, você tá falando dessas diferenças de pelo e isso me lembrou muito um gibi que eu li que eu gostei muito, cara, do Robert Kirkman, criador do The Walking Dead. Ele fez um super-herói lobisomem e é muito interessante, assim, tipo, falando a premissa parece que vai ser uma merda, mas ele chama de The Astounding Wolfman, com um hífenzinho, né, que nem os super-heróis mais antigos e tal, e tem essa coisa do clã, assim, ele mistura com o universo do super-herói, porque é um cara que descobre que ele vira lobisomem, ele tenta controlar e tenta usar isso pra fazer o bem, mas ele entra em confronto com castas de lobisomens que têm pelos diferentes e comportamentos diferentes. Cara, é muito, muito bacana, são 4 volumes só. É,
deve beber da mesma fonte.
É, deve ser.
É porque essa ideia do lobisomem aí, da White Wolf, né, é aquela ideia do lobisomem versus vampiro, né? Existe aquele embate entre as duas espécies, né? E aí, tipo, o lobisomem, ele é muito mais forte, o vampiro é mais inteligente, usa mais da magia, o lobisomem já usa mais da força e do seu poder, né? É bem interessante. Na verdade, existe até que o pessoal que joga RPG rolava uma certa rivalidade em que seria melhor o pessoal que jogava
rola
mais.
Até hoje.
Que nem na vida real, né, Tibério? Entre vampiros e lobisomens.
Ainda rola, é que eu não jogo há muito tempo, mas o pessoal que jogava máscara não jogava Apocalipse de jeito nenhum, era aquela eu não gosto de lobisomem.
Marvel e DC.
A Marvel é melhor e tem clássicos.
Obrigado.
Aqui tu fala isso, né? Aqui você veio salvar o teu amiguinho.
Não, eu falo lá no MDM também.
Mas engraçado essa porra que nerd tem, né? De rivalidade, né, cara? Parece que tá sempre querendo reproduzir um fla-flu, né, cara?
Atente lobisomem e vampiro, né?
Pois é, mano. O cara tem rivalidade de RPG entre lobisomem e vampiro.
Tipo, porra. Cara, vamos se unir, cara. Tá geral não comendo ninguém. Bora ficar todo mundo junto, né?
Mas é que existe mesmo essa questão, por exemplo, em alguns textos que eu li, que eu pesquisei, cara, de muito tempo atrás, que eu recolhi, né, pesquisando pra fazer minha história, né, pra fazer a Ordem de Licaão, os lobisomens, eles se reúnem igual uma alcateia mesmo, cara, tem o alfa, tem o beta, e tem as fêmeas alfas e tudo mais, então
tem fêmea lobisomem também?
Tem também, ué.
Porra, mulher vira lobisomem e seria o quê?
É louco porque, assim, esse é um problema de semântica só da língua portuguesa, né? Porque em inglês ele chama werewolf, então não tem problema, tipo, werewolf pode ser homem, mulher, né?
É genérico, né?
Apesar de eu ter lido também que essa seria uma maldição só passada pra homens, porque nas mulheres a mordida é letal. mortal. Então a mulher morre e não consegue Eita. Se transformar em uma coisa pior.
Tem uma extensão disso aí também. É. Existem algumas versões que falam que a mordida na mulher é fatal. Se mordeu, o corpo da mulher não aguenta.
Então até os lobisomens são sexistas.
Pois é.
É que a mulher falou assim, não, de corpo peludo todo eu não fico, não.
Pronto. Lá vai o Tibério arrumar confusão pra gente, pro nosso lado. Cara.
O que o Tibério quer dizer é que existe lobisomem mulher, mas não aparece porque ele passa o tempo todo se depilando.
Mas você falou de machismo aí, tem uma vertente de uma lenda armênia. Armênia? Tô vendo em inglês aqui.
É, você tá inventando mesmo, né? Então foda-se, a lenda pode ser da Armênia, né?
Onde a mulher que comete um dos pecados capitais, ela é condenada a virar um lobisomem.
Sim.
Passa 7 anos na forma de lobo.
Se a mulher trai, ela é condenada.
Cara, muito maneiro isso, né, cara? Tipo, esse juiz que pode condenar uma pessoa a virar um lobisomem. Tipo,
pois é.
Eu te sentencio a 7 anos como lobisomem, 2 como vampiro e 3 como troll. É a pessoa que se foda pra descobrir como é que
ela... Ela vai devorar os filhos, a família e tal. É bem,
tipo, que horror, cara.
Mas é bem isso, né, meu? É um negócio, ó, fica esperto, não faça besteira.
Agora, esses outros lobisomens, normalmente a história de lobisomem diz sempre que eles perdem a memória quando se viram lobisomem, muitas das vezes, né? Pelo menos nos filmes.
Meio Hulk.
E aí, quando ele retorna à forma humana, ele já não teria mais o conhecimento do que fez, né?
São os estágios, né, da mutação. Ele faz com que perca a consciência. Mas a partir do momento que o licântropo, ele abraça e aceita quem ele é, né? Ele sai do armário... no sentido peludo, ele consegue controlar a mutação, então ele pode se transformar de dia, de noite, só que a lua cheia, ela continua tendo um papel marcante no licântropo, que dá a ele mais força, né, desse magnetismo que eu citei anteriormente.
E qual a diferença entre o licântropo e o Tony Ramos, por exemplo?
O Tony Ramos é a metade do caminho, entendeu?
Ah, tá. Ele não aceitou ainda.
Ele começou
ainda.
A se transformar, mas ele parou.
É. Não, é porque o lobisomem só tinha um dente... O lobisomem que mordeu ele só tinha um dente canino.
Depende, né, cara? O bicudo tinha um só, bem grande, triangular, na cara.
Resumindo, o Tony Ramos foi mordido pelo bicudo. Fechou.
Pronto, resolvemos o mistério. É, eu queria saber se o lobisomem que mordeu o Tony Ramos parou e se perguntou, mas é Freeboy? Muito bem, antes da gente entrar nos filmes propriamente dito, vamos dar um preâmbulo aí do lobisomem no cinema, que esse namoro é antigo, né? É, ele é uma das marcas lá da Universal. Inclusive, quando você vai no parque da Universal Studios, uma das coisas que eles têm são os monstros da Universal, porque eles não têm...
Eles não têm franquia, né?
É, franquia, né? Então, volta e meia eles ficam tentando ressuscitar, né? Tanto Frankenstein, quanto vampiro, lobisomem, né? Agora, a gente tem filmes de lobisomem datando aí desde sei lá quando, os filmes em preto e branco e tal, que o Elvis viu quando ele era jovem.
Ó, só pra acrescentar aqui, ó, o primeiro filme de lobisomem, ele é de 1913.
13?
Caramba!
Caraca, era mudo ainda, então.
Muito mais antigo do que eu pensava.
Porra, e vem cá, era um filme mudo de lobisomem, aí quando ele uivava, aparecia aquela cartela, que bizarro.
Ele chama The Werewolf, mas ele tá perdido, né? Não tem registro do filme hoje.
Ah, é
mesmo? Sacanagem.
Perdeu.
As pessoas sabem que existem, mas, não, mas o filme não existe mais.
É, baseado em lendas indígenas e tal. Exato.
Caraca, que doideira, cara.
Ou seja, o filme também é uma lenda, né?
Né, Hollywood já tá interessada nisso já tem tempo já, cara. Se mexe com a história do cinema, sim, né?
O cinema de horror é um dos primeiros gêneros, assim, né? E os caras foram pegando o que tinha. Em 1914 tem The White Wolf, que é um... Nossa, esse é muito bom, a sinopse. É um lenhador que ele sofre um acidente no meio de uma briga na floresta. E pra ele não morrer, o cara faz uma transfusão de sangue de um lobo. E aí o cara passa a acreditar que é um lobo, ele começa a ter umas alucinações bem loucas. Assim.
Caralho, 1914, maior roteiro ficção científica, né, cara?
É, né? Cara,
transfusão de sangue.
Aí depois tem Loup Garou, 1923, e Wolf Blood também de 1923. E aí vai pra Universal.
Mas aquele rosto classicão que a gente conhece, quem é? Qual é o nome daquele ator?
É o Lon Chaney Jr.?
Homem de Mil Caras. Lon Chaney Jr.
Que isso é da década de 40. Isso é... São os filmes da Universal da década de 40.
Foi a primeira transformação, assim, mais realista, com efeitos especiais e tal, que foi sobreposição de frame, né, cara? Mas, mesmo assim, ficou muito legal.
Tem um que eles fazem meio com um jogo de espelho, que nem a Konga, a Mulher Gorila. Não tem um, assim, meio...
Sim, é esse aí.
É esse aí?
É. O efeito na câmera, assim, parece muito isso.
Uhum.
Vai, tipo, vai diluindo, assim, a imagem, vai surgindo outra
coisa. Mas, na verdade, não era, né? Ele botava... Ele ia fazendo maquiagem e ia botando um frame por cima do outro. Parece isso, mas não era, né?
Isso, parece isso aí.
Ah,
mas,
entendi.
E tem um negócio de franquia, que hoje em dia é comum, né? Aí, nessa época, a Universal tinha os monstros, né? Tinha o Frankenstein, tinha o lobisomem, tinha a múmia, o Drácula. E aí, misturava eles nos filmes. Então,
tinha os crossovers.
Tipo, pois é, tinham vários crossovers.
Sim.
Aí, teve em 41 é o filme do The Wolfman, que é o do lobisomem.
Isso.
E aí, depois, teve em 43, teve o Frankenstein meets The Wolfman. Aí, 44, House of Frankenstein, que tinha ele também. 45, House of Drácula. Ainda teve depois um Abbott and Costello Meet Frankenstein, que também tinha.
Nick Fury chega e fala, tipo, deixa eu falar pra vocês sobre a iniciativa Monstros da Universal.
É quase isso.
A iniciativa Darkverse, cara.
Não, é o Dr. Jekyll, né, que é o que eles tentaram fazer agora.
Isso também, é. Eles começaram. Se vai pra frente, a gente não sabe, mas começaram de novo.
E é louco, né, que assim, a gente tá falando da década de 40 e tal, pega bastante da década de 50, mas até hoje, de tempos em tempos, eu tento ressuscitar essa marca, né, tenta emplacar de novo, né.
Só pra concluir, assim, a cronologia até chegar nos filmes que a gente vai falar, 1950 tem uma série de filmes de lobisomem, tipo, drive-in, assim, que inspiraram até depois dos anos 80 o Teen Wolf, né, que era I Was a Teenage Werewolf, I Cried Werewolf.
Que até a caracterização é parecida, né?
Parecida, é. Aí nos anos 60 tem bastante filme de lobisomem no México. Inclusive com aqueles personagens de luta livre, né? Que eram bastante famosos lá no México.
Eita. Mas olha só, os filmes são mexicanos ou acontecem no México?
São feitos no México.
Ah, são feitos no México.
Feitos no México, com aqueles personagens de luta deles.
E tem inclusive os derivados do lobisomem, que é o Chihuahua Homem também, que é um cara que vira metade chihuahua, metade homem lá no México. Faz muito sucesso.
Não, não tem.
É o lobisomem de sombreiro, né?
Não, não tem. Não tem isso, não.
É do Taco Bell.
Ainda bem que o Rodney falou que não tem, né? Por causa do ouvinte ficar procurando no Google.
Fica na dúvida, né? A gente fica na dúvida.
Mas é bom a gente já deixar claro que a gente não vai falar, obviamente, de todos os filmes. A gente fez uma seleção aqui misturando os filmes, os nossos preferidos e os que a gente considera essenciais pra falar do lobisomem, mas muita coisa vai ficar de fora.
É, por exemplo, 2014 no Canadá teve o Robocop. A gente não vai falar desse filme.
Não vai falar.
Nossa, esse filme é horroroso. É muito ruim, cara.
Então, obviamente, a gente não vai poder falar de tudo. Então, segura tua ondinha aí, tá? Não começa a reclamar que, ah, faltou o filme. Faltou mesmo. Ah, mas a gente falou de outras coisas.
E vale a pena lembrar que agora os spoilers estão liberados, como
Sim.
sempre. Então, ou seja, se você... A gente começar a falar do nome de um filme e você quiser ver...
É, se você ouvir falar do nome do filme, saiba que alguém vai se transformar num lobo.
Em algum momento, isso é verdade.
Em algum momento.
Em algum momento alguém vai sair mordendo as suas perninhas aí. Então, vamos falar agora de filmes lindos, filmes bons também, como foi citado anteriormente. Não vamos falar de todos os filmes, se você tá frustrado arrancando os pelos do subaco, problema seu.
Arrancando os pelos da orelha do Caruso.
É, do pai do Caruso também. Então, eu vou começar puxando um aqui que, pra mim, é o segundo melhor filme de lobisomem, na minha opinião, que é Um Grito de Horror, de 1981, com direção do Joe Dante.
Coisa linda.
Esse filme é super, hiper, ultra foda. Fala de uma repórter, né, que eu esqueci o nome da atriz.
De Wallace.
Isso. Muito obrigado. Ela é contactada por um cara, numa ligação anônima, falando que ele tem um furo de reportagem pra ela. E ela vai encontrar com o cara e esse cara acaba se transformando num lobisomem e tenta atacá-la e tal. E ela começa a ter pesadelos.
Caralho, o cara chama ela, tipo, pra fazer uma matéria com ele, assim, tipo, olha o que eu sei fazer.
É. E aí começam a pesquisar esse cara, começam a ir atrás dele e tal. Aí chegam num apartamento que ele morava, num quarto que ele alugou, né?
Mas, tipo assim, ele começa a matar e a polícia percebe que é sempre ele liga pras pessoas, isso?
É, tem havido uma série de assassinatos brutais, né, em que as vítimas são todas dilaceradas e tudo mais.
É, tipo o Jack Estripador, né?
Ah, isso, sim. Isso.
Do mesmo jeito que ele chamava a polícia, o cara chama ela que é repórter, que tá fazendo uma matéria sobre ele.
É, ela tá fazendo uma matéria sobre os assassinatos, né? Sobre ela é uma repórter investigativa.
Então ele chamou ela meio que pra matar ela e acabar com essa reportagem aí, pra ninguém descobrir ele.
Não, não foi bem isso. Eu vou chegar no ponto do porquê que ele chamou ela. Eles vão no apartamento do cara e tá cheio de desenhos de lobisomens e de lobos e mutações de...
Porra, que nem tua casa, Rodney.
É, tipo isso. Bola em casa. Você nunca veio aqui também, né? Você não pode falar nada. É, vem a Belo Horizonte e nem visita a minha casa.
Depois a gente lava a roupa suja.
Mas aí, cara, eles começam a ir atrás. E o marido dela fica sabendo de um local em que ela pode fazer uma terapia pra poder relaxar e parar de ter pesadelos, que ela fica sonhando com o cara toda hora, né? Tendo pesadelos toda hora com o cara. Então ela acaba indo pra esse lugar. Só que esse lugar, cara, é tipo um sítio, uma fazenda, onde tá cheio de lobisomem, cara.
Caralho, bicho! Só que você só descobre que eles são lobisomens no fim do filme. Calma, isso é spoiler.
É, mais pro final do filme. Ah, é, mas tá. não tão no final.
É tipo um lugar que você vai pra relaxar e pra você ficar lá na boa e tal, e pra fazer tratamento. É um lugar tranquilo.
É tipo
um
spa.
É bem aquela coisa mística que tinha no final dos anos 70 ali, aquelas religiões alternativas e tal.
Uhum.
Ela vai encontrar o paraíso de qualquer jeito, né?
É mais ou menos isso. Aí, cara, o marido dela começa a se envolver com outra mulher lá e tal, é seduzido. E aí, nesse momento é que a gente descobre, quando o marido dela sai pra poder encontrar com essa outra mulher, que a gente descobre que é um local cheio de lobisomens, porque a mulher se transforma no meio do tchaca-tchaca na butiaca lá e morde o cara.
Caramba!
A mulher do cara, a mulher que foi lá pra relaxar, vira lobisomem também?
Não.
A amante do marido dela.
É, eita! Que tá lá nesse acampamento aí, nesse spa aí. Aí o bicho começa a pegar, porque ela...
Literalmente.
Fica puta com o cara e rola essas tretas de relacionamentos e tal. Mas aí ela sai pra caminhar. E nessa caminhada, ela é perseguida por um lobisomem. E aí entra numa casa, um casebre todo fudido lá e tal. E acaba quase que sendo arranhada pelo lobisomem. Ela corta a mão de um lobisomem. Aí a mão, que era todo peludo e com garras, começa a voltar ao normal. E aí quando ela reencontra com todo mundo, tem um cara que tá sem um braço.
Caralho.
Aí ele se inventa uma desculpa, que ele foi ferido numa caça e tal. E ela fica desconfiada.
Porra, desconfiada. A mulher é repórter, não é muito esperta não, hein?
É, velho. E aí começa a desgringolar tudo porque o marido dela começa a se transformar em lobisomem também, né? Então ela começa a querer dar um fim em tudo e tal. E rola uma das transformações mais fodas do cinema, que é a desse cara que ligou pra ela.
Cortesia do gênio, o Rick Baker, né? Que é
Não é o Rick Baker.
Não é o Carlos Rambaldi? Acho que é o Carlos Rambaldi.
E exatamente, é ele. Não é o Rick Baker. O Rick Baker tava fazendo um lobisomem americano em Londres.
Isso.
Aí, essa transformação é muito foda. Muito, muito, muito foda. Muito foda. Que é o cara que ligou pra ela. Que ela descobre que ela tá num acampamento de lobisomem.
Mas quando você diz que essa transformação é muito, muito foda, você tá dizendo com a sua memória emotiva da época ou ainda hoje? Você acha que ela é muito foda, que ela sustenta?
Não, ainda hoje é
ainda
foda.
Hoje é uma das melhores transformações de lobisomens do cinema.
E o lobisomem é legal, cara.
E o lobisomem é legal, porque ele tem uma aparência lupina, né?
Aham.
Uhum. Mais ou menos onde eu me baseei pra fazer o meu lobisomem, né? Da minha historinha, cara.
É aquele lobisomem mais parrudo, assim, sabe? Meio urso com cabeça de lobisomem.
Eu não gosto muito daquele lobisomem com cara de fera dos X-Men, sabe? Esse uhum. tipo, assim, que é o esse da década de...
40, né?
40, né? 50, 60, é.
É.
Eu acho maneiro isso. É porque esse lobisomem tem focinho mesmo, tem...
O do focinho eu acho maneiro.
Eu também acho muito maneiro. Focinho e as pernas são patas mesmo e tal.
É. Pô, se tiver focinho e tiver boné vermelho, caralho, fechou.
E tiver um dente só, né? E correr atrás do gordinho, né? Pra fazer sanduíche.
Esse desenho era muito bom, cara.
É muito
bom,
subversivo, né? Esse desenho, cara.
É. Eu tava lendo que esse filme ele foi meio que uma homenagem aos filmes da década de 40 e anteriores, porque o nome de todos os personagens que estavam lá da colônia do lobisomem são o nome de cineastas que fizeram um filme de lobisomem ou que tiveram alguma relação.
Caraca!
É, tem isso também.
Qual é o nome original em inglês desse filme, vocês sabem?
The Howling.
Que virou uma franquia muito ruim, né?
Isso.
Infelizmente. É, teve cinco. Um monte de filme, tiveram um monte cinco filmes.
Cinco? Eu ia falar que tiveram três.
Não, teve um recentemente. Teve tipo um reboot recentemente, mas meio na linha de Crepúsculo, assim.
É o quinto, que é uma bosta.
Ou seja, virou um Jason essa franquia, é isso mesmo?
Uhum.
Sim, sim.
É, eu revi um filme recentemente. Cara, eu achei que ele envelheceu. Eu não sei se é porque o filme... Sei lá,
envelheceu mal.
Eu achei tudo muito óbvio, tudo muito previsível. Talvez seja porque a gente já viu essa história outras vezes. De repente, na época que ele foi lançado, ele era novidade.
Ah, não. A história é muito previsível.
Pois é. Ela vai pra um lugar onde tem um monte de gente esquisita. É claro que todos vão ser lobisomens. E é claro que quando aparece aquela mulher que é toda esquisitona, é claro que o marido dela vai se envolver com ela. É claro que ela é uma lobisomem. Ficou tudo muito, muito previsível, achei tudo muito óbvio.
É, cara, mas até aí o próximo filme que a gente vai falar chama um lobisomem americano em Londres. Quando você vê um americano andando em Londres, tu sabe que ele vai virar lobisomem.
Cara, mas se você quer um grito de horror que seja original, assiste o terceiro, onde os lobisomens são marsupiais.
Oi?
Caramba. Olha aí!
Como é que é isso, cara?
Terceiro.
É muito ruim,
1987.
Cara, é muito ruim.
O lobisomem é um tilacino, sabe? Aquele tigre da Tasmânia lá.
Que caralho. Isso, cara. É, não, é muito ruim.
Que doido.
Não assiste, não.
Aí não é lobisomem, aí é lobi alguma coisa. Quer dizer, alguma coisa homem, né? Tipo...
Sei lá, tigre da Tasmânia, homem.
Qual homem?
Imagina, dragão de Komodo, man. Ia ser maneiro, hein?
Ô, é um super-herói da mãe. É.
Eu não sei porque que o nome ia começar em português e terminar em inglês, mas tudo bem.
É. The Howling, bom só os primeiros. Os outros são The Ruinlings.
É, Ruinlings. Exatamente. Certa resposta.
No mesmo ano do The Howling, um grito de horror, a gente teve um lobisomem americano em Londres, dirigido pelo John Landis, que é um cara, um diretor que eu acho que é muito maneiro e tem filmes legais, tanto no terror quanto na comédia musical. O cara fez também o Blues Brothers, o cara é muito bom. O lobisomem americano em Londres, como a história fala, são dois amigos americanos que estão passeando por Londres e eles são atacados por um lobo ou por uma criatura, que eles não sabem exatamente o que é.
Na verdade, eles estavam passeando fora de Londres. Eles estavam em alguma cidade do interior lá da Inglaterra. Na hora que eles se machucam, que eles vão pra Londres.
Isso. E aí o cara acorda no hospital um tempo depois e ele descobre que ele foi ferido por um lobisomem e ele reencontra o amigo dele morto, que na verdade volta como um fantasminha para vê-lo. Uma coisa que é muito legal, a maquiagem desse filme continua boa até hoje. A maquiagem do Rick Baker. E que a cada vez que o cara volta... ele tá mais podre.
É verdade.
Porque ele tá apodrecendo, né? Então, é a primeira vez ele tá com os pedaços pendurados, os pedaços da cara pendurados e tal. E depois ele começa a ficar meio marrom, meio escuro, porque ele tá apodrecendo.
Ele perde os lábios.
Peraí, mas explica melhor. Parece que é o principal que tá apodrecendo. Não, é o amigo que foi morto lá no início, né?
Isso. E que, na verdade, quem tá apodrecendo é o ator famoso, né? Era o Griffin Dunne, que era o cara que morreu, e o David Norton, que ninguém nunca mais ouviu falar, porque nunca mais nem fez nenhum filme que as pessoas viram, é o cara que sobrevive.
Mas sabe por que nunca ninguém mais ouviu falar, cara? Porque a atuação desse cara é muito ruim. Na verdade, eu acho, inclusive, até o amigo dele era muito ruim, cara. Tá todo mundo muito overacting nesse filme, cara. É. Eu achei isso desconcentra um pouco.
Eu vi esse filme pela primeira vez anteontem, pra falar aqui no podcast. O Elvis tava me sacaneando, né, que eu não vejo filme de terror e tal. Tava até tentando explicar a minha lógica de porque pra mim lobisomem é tranquilo, porque senão não era nem pra estar aqui. E pela lógica do conceito do lobisomem, lobisomem é um ser humano que se transforma nessa criatura. Então, normalmente, os filmes contam a história da ótica do protagonista virando, do desespero que é você virar um lobisomem. Né? Não é sobre gente andando na rua e um lobisomem ataca e desaparece e tal. É sempre... Você não vai usar um lobisomem no seu filme se você não vai contar quem é esse lobisomem. Quem ele é quando ele é humano. Uhum. Né? É importante isso. E esse lado humano é o que, para mim, dá uma aliviada, entendeu? Por exemplo, o Jason não tem lado humano, o Freddy Krueger não tem lado humano. Se a cada 5 mortes o Freddy Krueger acordasse pelado no zoológico, bolado, porque tipo, ai, eu matei uma galera, puxa, o que, que eu fiz? Eu assistiria Freddy Krueger, eu acho, numa boa, entendeu? É,
de onde a gente conclui que o Caruso quer ver o Freddy Krueger pelado. Mas tudo bem, deixa quieto. Ele só veria filme de terror se o protagonista aparecesse pelado depois. Entendi.
Enfim, eu tô tentando explicar a minha teoria aí de amenização. Meu.
Não, então, o Caruso, eu concordo contigo. Eu acho que filme de lobisomem, ele é muito parecido com filme de psicopata, assim, que é uma coisa que a galera até assiste. Muitas vezes quando você fala, ah, esse filme de assassino, assim, ele é de terror. Não, é um filme de suspense. Eu só até, tipo, ah, não acredito que eu vi um filme de terror, eu não gosto. Eu acho que o lobisomem, ele tem muito isso porque ele mexe com o monstro, tipo, interior, né? Ele explora, até o Stephen King, ele divide os monstros, né, os filmes de terror, em três categorias, assim, que é o monstro alienígena, né, que no caso ele coloca como o vampiro, seria aí o Jason, o Fred Krueger e tal.
É o cara que é um monstro completo que vive no universo monstro dele, e aí ele invade o nosso mundo e faz uma merda e some.
Isso, aí tem o monstro que é criado, né, pelo ser humano, que no caso seria o Frankenstein, que aí você coloca todas as coisas de ciência, né, os zumbis, né, no caso que seja uma epidemia e tal.
Uhum.
E o terceiro, que é o lobisomem, que é o monstro interior. Que aí eu acho que dá pra você colocar os filmes de psicopata, no geral, assim, eu acho que eles são muito parecidos.
Ah, maneiro. Faz sentido, faz todo sentido.
E os filmes de possessão demoníaca, tipo o Exorcista ou o Chuck, entra onde?
Atrás de você.
Eu acho que é o exterior, né? Tipo o vampiro.
Vampiro?
É, que é o alienígena, né? Ele é uma coisa que vem de fora. Ele é uma ameaça externa,
é,
né?
É tipo um outro universo ali. O universo do sobrenatural.
Isso.
Mas aproveitando então que... Caruso, você que acabou de assistir esse filme, me diz se você não concorda comigo. Ele não puxou muito, em alguns momentos, exageradamente, tipo pra palhaçada?
Sim.
Aquele agente lá da Scotland Yard que vai derrubando tudo na sala, sabe? Aquelas são cenas totalmente dispensáveis, cara.
Cara, esse filme é muito estranho, cara. É muito estranho. Ele tem uns momentos de susto, mas eles estão mais na alucinação do cara, né? Quando ele tá sonhando. Tem uma gangue de lobisomens que aparece dando facada e tiro nas pessoas. Tipo, com um capacetezinho de nazista e tal.
Lobisomem
é
nazista
bizarro.
Ainda.
Esse momento dá uns sustos, assim. E é tão bizarro que chega até a ser um pouco assustador. Agora, por outro lado, o amigo dele morto, que eu acho que era pra ser um negócio impactante, meio sexto sentido, assim, né? O defunto falando ali. Caralho, tem um diálogo todo de comedinha, pegando de a torradinha do cara.
Mas isso é a estética dos anos 80, né?
É.
O Freddy Krueger, a Hora do Espanto.
A transformação do cara é foda.
Então, a própria transformação do cara, eu ainda acho que ela tem, às vezes ela passa um pouco do ponto.
Não, então, é bem feita pra caralho, né? É plástica, pô, aqueles efeitos Sim, práticos
perfeita.
Que a gente não vê hoje em
Acho
dia.
Melhor.
Mas aí o nego fica botando Blue Moon pra tocar, tipo, uma musiquinha toda alegre, tipo, Blue Moon. É muito estranho, cara. Eu não sei o que sentir vendo esse filme.
O filme não te dá medo. Igual um grito de horror me deu medo, cara.
É.
Me deu, assim, uma certa apreensão.
Ah, é a estética dos anos 80.
Exato, mas o grito de horror é de 80, no mesmo ano. Pô.
Mas é que esse ele abraça mais esse lado, tipo,
galhofa, né?
Assim, dos anos 80, né? Como Fred Krueger, o Hora do Espanto.
Mas eu achei que o nível galhofa, ele estragou um pouco o filme. Porque você tem uma comédiazinha largada, dá um alívio cômico.
É.
Mas tipo assim, o chefe do cara sai da sala, fecha a porta, aí o outro que vem atrás fica olhando pra porta fechada. Porra, sabe? Não encaixa num tipo de filme como esse, cara.
Não, ele passa do ponto um pouco, sim.
Não, esse dá uma sensação de que é um filme que se você reeditar, eu sei que o que eu vou falar é um sacrilégio, mas se você reeditar e mexer na trilha sonora, ele fica um filme bem uma foda. De dar medo, caralho e tal, de ficar tenso.
Não, se fizer um reboot bem feito, cara, com o Rick Baker assumindo a maquiagem, tô dentro. Pode me chamar que eu tô dentro. E que seja bem de terror mesmo.
Outra coisa que eu acho que acontece nos filmes de lobisomem, que facilita assistir, e que esse filme pra mim foi bem um exemplo disso, como você acompanha o protagonista que vira o lobisomem, quem morre não importa tanto. Nesse filme, cara, todo mundo que morre são os britânicos se fazendo de idiota, tipo, oh, I shall report this. E você já tá tipo, vai, mata esse britânico, filha da puta. Tá...
Cara, e tem aquela cena do metrô que é maravilhosa.
É boa.
Não, e os outros que estão indo assustar o Sean... Vamos pregar uma peça no chão. Vamos assustar ele, entrar por trás. Aí você tá torcendo pra cabeça dele voar longe, sabe?
Vale dizer que o Rick Baker já ganhou 7 Oscars de maquiagem, e o primeiro Oscar dele foi por causa desse filme.
Olha aí.
E por causa desse filme, ele foi convidado pelo Michael Jackson pra fazer a máscara do Thriller.
Ah, maneiro.
O que reforça que o ponto forte desse filme é a maquiagem, porque o roteiro dele é muito ruim, a atuação dele é muito ruim. E outra coisa, a sensação que parece é que a grana do filme acabou antes da hora. Porque, por exemplo, na hora que a gente tá indo pra cena final, que é aquela tensão de as pessoas estão, vamos correr atrás do lobisomem pra matá-lo, e aí ele tá no meio da cidade, o cara já tá chutando balde, já tá matando as pessoas no ônibus e tudo mais, na hora que ele é cercado no beco, e a mulherzinha lá, o interesse amoroso do cara, vai chegando perto, O cara lá de longe dá um tiro, pega no cara, ele cai, e 3 segundos depois sobe os créditos. Caramba, foi muito de supetão, cara.
É, não, esse final é muito qualquer coisa, cara.
Caiu, pá, pum, subiu os créditos.
Esse final tem muita cara de meio-dia, almoço, pode parar de escrever, galera, vambora.
Exato, exato, cara. Tocou a sirene.
E eu acho que esse tópico merece até um final igual ao do filme. Pronto, acabou. Próximo filme.
Em 85, a gente teve 2 filmes de lobisomem bem diferentes. Um era O Feitiço de Áquila, que era um filme de aventura.
Porra, não é filme de lobisomem.
Que isso, cara?
Tem um licantropo ali.
Não, claro que não, brother. O cara vira lobo, não vira lobisomem, cara. Você tá louco? É. Não tem bala de prata, não tem porra nenhuma, cara.
É um homem que vira lobo.
Sim, homem que vira lobo, não é um
lobisomem. Não, homem, que viagem, cara.
Não é isso, não é lobisomem, cara. O lobisomem, ele tem que virar um misto de lobo e homem, não é...
Quando você fala do seu filme, eu não vou ficar te interrompendo.
Você tá falando merda, brother.
Então fala do filme certo, cara.
Então... E o outro filme é o filme baseado na história de Stephen King, que é o Silver Bullet, que aqui no Brasil foi chamado de A Hora do Lobisomem, ou Bala de Prata, dependendo aí da época em que você pegou.
Vale lembrar que foi chamado da Hora do Lobisomem por causa da mania que tinha nos anos 80 de filmes com A Hora, depois da Hora do Espanto.
Ah, é verdade.
Ah, é, cara. A Hora do Pesadelo.
A Zona Morta virou A Hora da Zona Morta.
É. A Hora do Espanto, né?
Exato. Tem até um filme de surf que chama A Hora do Verão.
É, se eu não me engano, se você pegar o filme hoje, você acaba pegando com a Bala de Prata. Eu acho que eles mudaram o título, né?
O livro em que foi baseado Bala de Prata chama The Cycle of Werewolf, que ele é baseado nas estações do ano. Ah. E o livro é muito foda.
É do Stephen King?
Do Stephen King.
Ilustrações do Bernie Wrightson.
Exatamente, são fodas. Ilustrações são maravilhosas.
Que tá saindo aqui no Brasil esse ano, que eu não lembro por quem.
Vai sair, acho que é pela Leia.
Eu acho que é também.
O Barry Wyerson, não sei falar sobre o nome dele.
Right.
É
Bernie Wrightson.
Wrightson. Morreu esse ano, né? Não foi?
Morreu.
Morreu no começo do ano, cara.
É.
Ele tinha acabado de relançar lá nos Estados Unidos.
Aquele Frankenstein clássico dele.
Nossa, é maravilhoso aquilo. Ouvintes, se vocês tiverem a oportunidade de pegar qualquer um desses livros, Frankenstein ou o Bala de Prata, The Cycle of Werewolf, pode pegar que vale a pena, viu? As ilustrações são maravilhosas.
O filme foi lançado em 85, mas ele se passa em 76, numa pequena cidade lá nos Estados Unidos, que ninguém se importa, e aí começam a aparecer vários assassinatos, assim, e o pessoal começa a acreditar que existe um psicopata e um serial killer à solta. Só que tem um garotinho, que é conhecido pela gente por outros filmes como Garotos Perdidos, ou Sem Licença para Dirigir, que é o Corey Haim, né?
É.
Fez vários filmes aí nessa época, e ele acreditava que não, que era outra coisa. E aí descobre-se, claro, como um filme é de lobisomem, que é um lobisomem que estão matando as pessoas.
Cara, e esse mesmo ator combateu os vampiros, né, no outro filme lá, nos Garotos Perdidos.
Garotos Perdidos, tem até é uma quadrilogia, eu acho. E no 4 ele volta.
Tem um outro que eu não sei se é com o Corey Feldman também, que tem lobisomem, vampiro, múmia, tem todos os monstros e tal, que eu me lembro que eles fazem...
Ah, eu dei a louca nos monstros, ó.
É, eles fazem uma banheira de água benta com alho pra jogar um vampiro dentro.
É, verdade, verdade.
Mas não é. É outro cara, é outro moleque, é os moleques desconhecidos. Ó, só pra complementar, a Hora do Lobisomem vai sair pela Suma de Letras.
Bacana, vai sair de novo.
Mas vai sair com esse título, daqui no Brasil, vai sair como A Hora do Lobisomem.
A Hora do Lobisomem, acho que pra linkar com o filme, né?
E o filme sustenta até hoje, ô Tibério, você que viu recentemente?
Olha, eu acho que médio mais ou menos, cara. Porque ele é um filme que, assim, é previsível, né? Como a gente já fala desse filme Lobisomem.
Claro.
Então, assim, a parte visual dele é bem normal também, não tem muita coisa, não... A gente não vê muita coisa, mas acho que é legal, cara. Acho que vale a pena ver, sim.
Ele tem um link muito parecido com o do Grito de Horror, né? Que é do lobisomem, que o cara acerta o lobisomem e aí depois aparece uma pessoa.
Eu discordo com o Tiberius com relação ao filme ser previsível, porque você não fica sabendo quem é o lobisomem até o momento em que se mostra quem é o lobisomem de verdade, cara.
É verdade.
Você liga os atentados, né, com as mortes com o lobisomem, é claro, né? Até o momento em que o menino vê o lobisomem numa ponte lá, ele foge do lobisomem. Então aí todo mundo já fica sabendo, pô, é um filme de lobisomem, é um lobisomem.
Eu quis dizer previsível nesse sentido, que a gente já sabe o que o filme é antes, né? Então assim, a gente fica, pô, na moral, o nego vai ficar acreditando nessa parada. E ele tem umas coisas assim, meio de antigamente, de cobrir muita fumaça, né? Uhum. De usar umas jogadas de câmera rápida pra você não ver direito o que é o animal que você tá vendo, né? Mas isso é bem comum, né? Então...
isso é outra coisa característica de filme de lobisomem também, que eu acho que ameniza um pouco pra mim, como boa parte dos filmes, os mais antigos pelo menos, né? Você não consegue sustentar muito tempo lá da caracterização do lobisomem, principalmente quando ele tem aquela aparência mais lupina, né? De bico e tal, de focinhola, tá, né? As aparições do lobisomem são muito rápidas, né? O cara parece só um ali e some. E aí é sangue e tal. Você fica meio querendo ver mais lobisomem, quase, né?
É usada a técnica do Spielberg, né?
Sim.
De mostrar o bicho só no final.
É, né? É porque quando você não mostra, a gente imagina sempre o pior, né, cara? Eu acho sempre mais legal quando é assim.
Só pra concluir aí, quem curte o filme, ele saiu em DVD esse ano aqui no Brasil pela Dark Side DVD. Ela tinha um catálogo gigantesco de filmes de terror. Eles voltaram à ativa ano passado, assim, então um catálogo bem legal. Saiu DVDzinho bacana.
Maneiro.
E pra quem gosta de Lost, o Locke, o Terry O'Quinn, ele faz o xerife. Tá bem diferente porque tá novo e com cabelo.
Pode crer.
Ele faz um Locke-zomem?
Não, ele faz o xerife.
Nossa. Não.
Agora, engraçado que teve a Hora do Lobisomem 2, apesar do nome ser continuação 2, não tem nada a ver, que o filme é o Lone Wolf, ele é 3 anos depois, é com outro diretor, outra galera, outra coisa, não tem nada a ver, eu não sei que porra por que chamar.
É aquela coisa do Brasil,
foi
né?
Foi na tradução que colocaram 2, é isso?
Botaram na Hora do Lobisomem 2, o nome do filme é Lone Wolf.
Deve ser pra pegar o público, né?
Isso é coisa de lançamento picareta do Brasil, né? Acho que não tem ligação, não.
Não veja, né?
A Hora do Lobisomem 2 ia chamar Lobisomem 2 da tarde.
Two o'clock.
Tem um que chama Lobisomem é Mexicano no Texas, uma coisa assim, vocês já viram isso?
Nossa, é ruim demais, eu vi.
Que é o Chupacabra, não tem nada a ver com lobisomem.
É o Chupacabra,
mas é
tem
só
nada
pra
ver
fazer
com lobisomem,
uma paródia com lobisomem americano em Londres.
É
merda, cara.
Bushy blonde hairdo serving USA. No mesmo ano, 1985, nós temos um filme de lobisomem que, na minha opinião, é o melhor de todos eles, é o motivo de eu estar aqui hoje. Se você só puder ver um filme de lobisomem dessa lista toda, por favor, veja só esse, que estou falando, é claro, de ninguém menos que Teen Wolf, O Garoto do Futuro, com Michael J. Fox.
Que é o pior nome de todos, né, cara, dessa lista.
Que nego colocou Garoto do Futuro só porque foi perto do...
De volta
aqui no Brasil, né? Foi perto do lançamento do De Volta ao Futuro e aproveitaram o nome pra fazer o link e tal, já que era o Michael J. Fox fazendo. Mas o filme foi gravado, inclusive, acho que antes do De Volta ao Futuro. Aquele foi lançado depois. Enfim, não sei os detalhes exatamente. A história só é muito boba, o filme é bem ruim, mas eu amo tanto de paixão esse filme, cara. É um adolescente que descobre, tipo, junto com... como se fosse meio com as mudanças ali da puberdade, ele descobre que ele é um lobisomem. Ele vai descobrindo aos poucos, né? Tem um som de apito pra cachorro que incomoda ele, ele começa a notar uns pelos crescendo nos lugares esquisitos e tal, e...
Opa. Quem nunca, né?
E tem uma das cenas preferidas de todos os tempos, que, pô, se você não viu esse filme, eu sugiro você parar aqui agora pra você ir lá assistir e depois voltar, porque essa pra mim é uma das cenas preferidas, que é, tipo, quando ele finalmente vira o lobisomem, ele tá lá no banheiro e tal, virou o lobisomem e o pai tá batendo na porta, filho, abre a porta, fala, não, pai, não posso abre a porta, filho, eu sei que você tá passando, essa idade, eu sei como é que é. Não, pai, você não tem como saber o que eu estou passando agora. E que ele tá todo de lobisomem. Aí ele abre a porta e aí o
essa
pai
cena é genial.
Tá de lobisomem também. Cara, é muito engraçado, cara.
É genial.
Aí ele conta que é uma maldição, né, de família, né?
É, que passa de pai pra filho e tal. Eles têm aquela conversa meio, né, a cegonha, tananã, tipo, ah, nossa família é assim. E ele começa a usar esses poderes dele pra ser popular. E aí tem toda uma lição, assim, de você ser quem você é, né? Você ter a sua própria identidade, ao invés de você ficar fingindo que é outra pessoa pra agradar os outros. Porque quando ele vira o lobisomem, ele vira o mais popular da escola. Ele joga basquete bem pra caralho, porque todo mundo sabe que, porra, lobisomem tem poderes de jogar basquete, né?
Isso foi uma coisa curiosa, né? Em vez de ele se tornar uma criatura repulsiva, ele vira popular, né, por conta disso.
Isso. É.
Pô, é muito bom ele chegando na escola de óculos escuros, com aquela jaquetinha de esporte, assim, transformado em lobisomem.
Muito bom.
E se o Caruso reclamou de Blue Moon no Americano em Londres, esse tem Beach Boys.
Tem Beach Boys.
É.
A cena que eu gosto bastante é aquela cena que ele que tem um negócio de festa de adolescente americano, que ele se tranca com a mina no armário lá, sabe? Que,
e ela sai toda arranhada.
Pra dar uns pega e tal, e aí a mina sai com a camisa toda rasgada, assim.
É. E, bem, aí o cara, o filme, ele descobre que ele tá dependente do lobisomem, e as pessoas gostam mais do lobisomem do que dele, e ele decide ser ele mesmo, justo na hora da final do campeonato de basquete, que é um time composto pelos caras mais merda da escola, né? E, cara, e é muito engraçado que são aqueles filmes dos anos 80 que os caras na escola têm 30, 40 anos, estão na escola. É, um gordinho com 37 anos que faz parte lá do time de basquete. E aí ele vai jogar e fala, não, a gente vai ganhar o jogo sendo nós mesmos. E é óbvio que não tem como aquele time ganhar. Aquele time nunca, nunca treinou direito, nunca jogou, sabe, junto. E, enfim, eles jogam e aprendem uma lição e ganham e tal. Muito maneiro.
Eu não sei se esse filme ele tem alguma coisa a ver, se foi inspirado e tal, porque eu nunca li a história dele, que tem um filme de 57 que chama I Was a Teenage Werewolf, que é sobre um cara da escola desse também, que tem quase 40 anos nas costas, que vira um lobisomem e tal, e aí...
Nossa, não sabia da existência desse filme, cara, vou procurar isso aí, cara.
É parecido, assim, só que esse é mais terrorzão, daquela coisa mais drive-in, assim,
ah,
sabe?
Ah, tá, entendi.
Eu vi agora, o gordinho tinha 27 anos na época. Agora, eu revi esse filme, eu não achei muito ruim. É, não dá. É daquele filme ruim de adolescente, de escola adolescente. É, não desceu, não.
É, não, mas é bom.
São,
cara.
São todos os clichês mal usados.
Oi, tem o 2, né?
Teve um 2 com Jason Bateman no lugar do Michael J. Fox.
Tem um desenho animado também.
Puta, tinha um desenho animado. Eu amava esse desenho animado. Caralho, tinha esquecido disso.
É verdade, virou desenho, é.
O filme, cara, é uma sequência de esquetes de. Como seria ser um adolescente lobisomem no colégio? Tipo, cara, e aí eles costumam de qualquer jeito. Você pode cortar aquelas cenas em pedaços e colocar em outra ordem, que não vai fazer diferença, porque não tem um roteiro costurado, né? É muito solto.
Pô, e ele secando o cabelo com o secador, lá, tomando banho? Tem uma espada assim,
cara. Muito qualquer coisa. E o segundo filme, que, aliás, assim, só um parênteses antes de falar do segundo filme, eu alugava esse filme na época que tinha videolocadora, tipo, toda semana, cara. Toda semana eu chegava lá, ah, posso alugar um filme qualquer? Não, mas, porra, mas tem Garoto do Futuro, não. Aí alugava de novo, cara.
Você é masoquista? Ou
não,
cara,
você é masoquista? Esse filme.
Acho que você gostava do Michael J. Fox, cara.
Eu tenho esse DVD, o DVD tem de um lado é o Garoto do Futuro 1, do outro lado é o Garoto do Futuro 2, que consegue, esse sim, ser pior ainda que o Garoto do Futuro 1.
Eita!
É com o Jason Bateman, como o Elvis falou, o cara do Arrested Development, que assim, me parece que, sei lá, eles não tinham grana pra... O Michael J. Fox tinha estourado, não tem como trazer ele de volta pra franquia. Aí fizeram a história de um primo que tá na faculdade... E descobre, é a mesma coisa, descobre que é lobisomem, só que ao invés de jogar basquete, ele luta boxe. E, cara,
eu nunca tinha visto dois, é original, hein?
Pô, mas esse pelo menos é mais crível, né? Porque o lobisomem deveria ter mais força.
Cara, não, bicho, não é nada mais do que o outro, cara. A não ser pior.
Não, foge de tudo que a gente conhece sobre lobisomem, cara. Tudo.
Agora, não é luta livre americana, aquela luta greco-romana?
Eu tinha lembrança de ser boxe, mas pode ser que seja luta greco-romana. Eu tinha lembrança de ringue, cara. Mas pode ser, pode ser. A questão, assim, é que o...
A questão é que ninguém se importa, assim.
Tem cenas que não fazem sentido, assim. Tem pedaços que, tipo, você fala, caralho, que tá mal editado, sei lá. É muito bizarro. O segundo filme acho que foi editado por um lobisomem mesmo.
E o desenho? Vocês lembram do desenho?
Desenho, né?
Nossa, eu lembro, caralho. Eu amava muito, cara.
Eu lembro. Eu assisti só um e detestei.
Eu não vi.
Pô, e falando em desenho, a gente não pode esquecer de... Pô, eu sei que eu fiz várias piadinhas com ele aí, mas um dos meus desenhos preferidos na infância era o Bicudo, que passava na Manchete.
Ah, não, esse aí fez a minha infância, cara.
Que era sensacional, né?
Bicudo passava na Globo, Caruso. Não, ele passava na antes Manchete, na Globo. Acho que era depois Manchete, que cara. Foi pra Manchete.
Não, ele começou na Manchete e depois foi pra Globo.
Isso, eu assisti na Globo.
É, bem, eu vi na Manchete. Pra mim era... Na Manchete, a alegria da Manchete era o Bicudo e o Homem Borracha. Eram os dois que tinham lá.
É, passava nessa época.
E o Bicudo
época
era muito sensacional, que assim, bastava mostrar uma foto. Bem, pra quem nunca viu o Bicudo, era tipo um desses genéricos de Scooby-Doo, só que o Salsicha virava o cachorro. Era como se fosse isso.
E tinha uma turminha que eles iam solucionar crime, né?
Isso. Meu, e o melhor é que o lobisomem queria comer um dos parceiros, né?
Que era um gordinho, que era um gordinho mal-humorado e tal. E bastava você mostrar a foto da lua pro cara virar o lobisomem, né?
E mostrar a foto do sol pra ele voltar ao normal.
Ah, é? Caraca!
Pra ele voltar ao normal. Nossa, cara,
esse que maravilha. Sensação.
E não satisfeitos, os produtores ainda inventaram o Bicudinho, que era, sim, o sobrinho
era
dele.
Era o Scooby-Loo, lobisomem.
Não, e é tipo assim, ele tava lá transformado, detonando geral, aí daqui a pouco aparecia o sol, ele olhava e via uma foto do sol, destransformava, pronto, estragava tudo.
É, ele ficava tipo o diabo da Tasmânia, né?
Esse desenho, se eu achasse box DVD... Action figure, camiseta, eu comprava tudo.
Dois.
Tudo da hora.
Em 1994, a gente tem O Lobo. E vou te falar que de todos os filmes de lobisomem que eu vi da nossa lista, esse foi o único que eu gostei.
Fué.
Que isso?
Que isso?
Não,
tá errado. Não, o único, cara. Todos os outros eu achei... Eita, passa.
Teen Wolf é melhor.
Não, o Caruso
não,
não
é
atrapalha,
também.
Né? Não atrapalha. Teen Wolf. Você tá tentando defender os filmes de lobisomem e você vai defender o Teen Wolf? Na boa.
Gosto é igual braço. Todo mundo nasce com os dois e no Apocalipse Zumbi perde.
Olha só, nenhum dos filmes que vocês comentaram virou desenho animado. Então eu encerro meu caso.
Não precisa, porque é muito bom.
Pois é, isso encerra o meu caso também. A gente tá falando de filme de lobisomem.
Mas então, esse filme é com Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, James Spader e música de Ennio Morricone. Me mostra um filme aí dessa lista de vocês que tenha um elenco melhor que esse, cara. Tudo bem que o do Benício Del Toro tem um bom elenco.
Ah, Benício Del Toro, Anthony Hopkins e música de Danny Elfman.
Tem um bom elenco. E maquiagem do Rick Bakeman.
Maquiagem do Rick Baker.
A gente chega nele, mas ainda acho esse melhor. Anyway, esse ele é um filme tão parecido com o filme tradicional de lobisomem quanto Corpo Fechado parece um filme tradicional de super-herói. O filme, primeiro, que ele se passa nos dias atuais e na cidade grande, isso é sempre, sempre muito antigo ou num lugar mais ermo. E a história é o seguinte, o Jack Nicholson, ele é um editor-chefe que ele vai ser demitido, então pega uma época aí de anos 90, quando começa a crise americana. E aí, no momento que o Jack Nicholson tá passeando por uma... Ele, sei lá, foi viajar, sei lá, por qualquer motivo. Ele tá numa estrada mais distanciada da cidade. E ele atropela um lobo. Na hora que ele vai tentar ajudar, o lobo morde ele. Ele fica ferido na mão e volta pra cidade grande. E ali, ele começa meio que a ganhar poderes, né, de super-herói. O olfato começa a ficar mais aguçado. Ele começa a enxergar sem os óculos. Ele fica com uma audição meio... diferenciado.
Ele foi mordido por um lobo radioativo.
É.
Não, fisicamente a cara dele começa a aparecer o Wolverine, cara. Ele começa... Aquela barbinha de queixo, assim, do Logan também começa a aparecer. E vou te falar, cara, que tem uma hora que aparece o Ross Geller, o David Schwimmer. Ele faz uma ponta de guarda do zoológico, cara. Tem 5 segundos de cena dele.
Pô, em 94 o Friends já tava bombando já, né?
Será, cara?
Já Friends é de 92. Tava na segunda temporada, eu acho.
Só uma correção, cara. Você falou que esse filme se passa nos dias atuais. Todos os filmes se passam nos dias atuais. Só que nas suas épocas que foram lançados. Então você tá pegando um filme de 94 e se passa
não,
94.
Não, cara. Tem um monte de filme que se passa, sei lá, no século XVIII.
Não, tudo bem, mas a gente tava falando...
Mas nenhum dos que a gente falou, cara.
Não, que a gente falou se passa no...
Não, e, porra. Cara, e dos que a gente falou, cara, todos se passam nos dias atuais. E em Cidade Grande. Outra lobisomem americano em Londres.
É verdade.
Esse filme tem uma vantagem em cima dos outros porque ele tá no Netflix, então a pessoa pode ver agora.
Cara, eu lembro de uma coisa legal desse filme, que é uma cena no banheiro, onde o Jack Nicholson tá no banheiro e ele vai marcar o território, então ele mija no chão, no pé do James Spader.
Sério, cara?
Isso é muito bom.
mas o resto do filme não lembro de nada que presta.
Esse filme é legal porque ele tem esse fundo meio crise de meia-idade, a coisa do sexual do homem e tal, que ele tá meio sendo passado pra trás por um cara mais novo, né, o Lobo Alfa sendo substituído. Então ele tem um subtexto aí que é legal até.
Ele faz umas metáforazinhas assim.
É, eu gosto bastante desse filme.
É, o legal desse filme, pra mim, é o Jack Nicholson, porque ele que faz toda aquela... Ele começa a usar os poderes... Eu fiz aspas aqui com a mão, não sei porquê, mas os poderes dele... os poderes dele a favor, né, do emprego dele e tudo, né, e ele começa a se envolver com a Michelle Pfeiffer e tem uma cena que eu acho engraçada pra caralho, que depois que ele tem um relacionamento sexual com ela, ele vai uvar, meu irmão, qualquer um ia uvar pra lua depois de pegar a Michelle.
E detalhe que a Michelle Pfeiffer no auge da beleza, cara, ela tá incrivelmente bonita nesse filme.
É louco você ver um homem lobo transando com a mulher gato, né?
Nossa!
A cabeça explodiu do Rodney.
Isso é que é crossover.
O próprio cartaz mexe com isso, essa coisa sexual, né? Se você olhar que tá a Michelle Pfeiffer e o Jack Nicholson meio vindo por trás, assim, no pescoço dela, um olho amarelo, assim, é bem legal, cara. Eu acho que esse filme é um dos melhores, assim, da lista aí mesmo.
Uma coisa que a gente pode reparar, aliás, em todos os filmes, cara, não tenha dúvida, se você tiver com o olho amarelo, ou é hepatite ou é lobisomem. Só tem essas duas opções.
É verdade, todo filme de lobisomem, ele fica com o olho claro amarelo. Impressionante. É. E tem uma coisa muito legal nesse filme, que é o plot twist que ele tem no final. Ah, mas sim. Aí a gente não vai contar, porque alguém pode se interessar a ver.
E também porque os plot twists costumam acontecer no final mesmo, né? Quando ele acontece no início...
Ou não, no Bala de Prata é no meio.
Oh, Psicose é no começo.
Isso. Olha lá.
Olha aí.
Se você gostou da temática desse filme, procura um que chama Marca da Pantera.
Aí sim, aí é legal.
Calma aí, Rodrigo. Se você gostou da temática desse filme, de quê? De lobisomem?
Não, dessa coisa, porque é um lobisomem, mas ele tem uma coisa sexual de fundo, assim. Eu acho que eles são parecidos, eles têm paralelos ali.
Bem, se a gente vai indicar filmes que estão fora da lista, também quero aproveitar pra indicar outro que também tá no Netflix, que é o Lobo de Wall Street, que, pô, é um que eu não sei porquê, não entrou aqui.
Aí tem um muito bom também, que tem um lobo gigante, que é o Pacto dos Lobos também.
Tem o Dança com Lobos também, né?
Aí, em 2002, né, ficou um tempão aí sem grandes filmes de lobisomem, né, sempre uma coisa continuação, os filmes genéricos e tal. Aí, em 2002, o diretor Neil Marshall lançou Dog Soldiers, né, também conhecido aqui no Brasil como Cães de Caça.
Primeiro filme dele.
Primeiro filme dele, o cara que fez vários filmes que eu gosto, que é o Abismo do Medo, que é bem foda.
Muito bom esse filme, muito bom.
Juízo Final, Centurião.
E hoje tá na televisão fazendo Game of Thrones, Westworld.
Caraca!
E ele vai dirigir o novo Hellboy, né?
Caraca!
Ah, é verdade, é.
Pô, maneiro. Cara, esse filme, eu me surpreendi com ele, eu fui ver também pra falar aqui no podcast, e eu vi no... Eu tava indo gravar no Projac, eu tava no primeiro item de gravação e no último. Esse é o típico bilhete premiado que você fica pastando lá o dia inteiro. Aí eu levei o pendrive, coloquei na televisão ali e vi o filme lá enquanto eu esperava. Cara, me prendeu total. Eu esqueci onde eu tava. Fiquei lá amarradão.
Ele é muito tenso.
Caruso, eu tive a mesma sensação que você, cara, quando eu fui assistir esse filme. Ele me prendeu muito, cara, porque você fica assim, pô, os caras são mercenários, armado até os dentes, luta pra caralho e tal, não sei o quê. E aí, de repente, começa a morrer um por um, estraçalhado, cara. E de dia. O foda é que é de dia também.
Então, só pra situar o pessoal que não assistiu, tem um casal, né, de jovens que estão, eles vão acampar e eles acabam cruzando com uma equipe paramilitar que tá fazendo um treinamento lá na floresta.
É isso.
E eles começam a ser atacados por criaturas que eles não sabem o que é e tal. E aí eles estão fugindo, né, eles param numa cabana. Então, o filme, ele vira, sei lá, de filme de lobisomem, ele vira um filme de cabana.
Tem
ele
isso,
tem de tudo um pouco, assim. E ação non-stop, né, meu, que é uma das características do Neil Marshall, que ele é muito bom em ação, em momentos de tensão, assim. E é bem sanguinolento, violento.
É gore, né, cara? Ele é bem gore.
É, bem gore. Sim.
Eu gosto pra caramba dele. Eu acho que ele devia continuar no cinema. Eu acho uma perda, assim, ele ter ido pra TV.
Eu só achei que aquela cena da selva, antes deles irem pra cabana, virou muito Rambo 1, sabe? O lobisomem, cada hora pegando vai caçando um por um, sabe?
Não, e o foda é que não é um só lobisomem, né, cara?
É.
Alcateia.
É.
Uma coisa que eu achei muito interessante interessante desse filme é que eles começam a pegar os conceitos do lobisomem, que até então a gente sempre vê ele sendo apresentado mais ou menos da mesma maneira, né? Sempre você acompanhando a transformação e você acrescenta um elemento novo. Você coloca um time de lobisomens contra um time de militares. E aí, cara, vira, porra, um novo filme, assim, né? Uma nova... quase um novo gênero, assim.
É, isso é interessante pra caramba. Agora, com igual o lobo do Jack Nicholson citado, não tem transformação.
Uhum.
Não tem uma transmutação, assim, muito...
Tem um pouco, tem um pouco.
Igual a gente viu nos outros filmes, né?
É, o do Jack Nicholson tem, né? Só mostra aquela hora que o cara, um dos soldados, se transforma. Mas também é pouca coisa.
É, só cresce cabelo o Jack Nicholson, né? Nesse...
Esse tem olho amarelo, pelo menos. Tem olho amarelo.
E o lobisomem desse filme, eu acho um dos meus favoritos, assim, porque ele
é maneiro.
Ele é gigante, ele é ameaçador e ele é meio humano com a cabeça de lobisomem. Ele não é totalmente peludo, né? Ele é meio pelado, assim, né?
É esquisitão.
E ele não se preocupa em explicar, né, da onde eles vieram, quem eles são, pra onde eles vão, né? Ninguém se importa com isso.
É, eles só falam que a galera some, né, na floresta ali, tem um histórico ali de pessoas desaparecidas, né, naquela floresta lá. Que até é aquele tipo de coisa que aí vai acampar, vai fazer treinamento. Você vai acampar num lugar que tem. Os caras vão fazer treinamento militar. Sim. Mas esse lobisomem, ele tem, tipo, pelo só na cabeça e nas costas, assim. O resto, ele é peladão.
É bem bizarro esse lobisomem. E o cara dirige bem, porque ele também não mostra tempo suficiente pra você começar a achar idiota, assim. Ele tá sempre, quando ele mostra, a câmera rápida, a câmera balançando. É realista.
Mas se você tira um frame desse lobisomem, ele é muito perfeito, cara. De todos, assim, se a gente listou, mesmo dos começos lá do Rick Baker e tal, esse é um dos mais perfeitos. O dente, o olho, assim, ele é muito realista. É tipo, se existisse um lobisomem, era assim.
Assim, até essa época eu acho que sim, mas depois eu acho que já vi um lobisomem mais legal.
Mas aí depois disso tem muito filme digital, né? Que o lobisomem começa a virar muito digital.
Sim.
Efeito prático assim, ele é de lá pra cá, eu acho que é o melhor.
Esse filme tem duas coisas que eu acho bem curiosas. Uma é que ele é de 2002 e é aquele velho novo, ou novo velho, sabe? Porque sim. Ele não é um filme de 80, de 90... Já passamos dos anos 2000, mas a imagem envelheceu um pouco. Quando você começa a ver, você fica na dúvida. Você fala, pô, mas esse filme, será que ele é de 97? Será que ele é de 98? Uhum. Que é uma hora um soldado fala, em 91 eu fui pra não sei onde. E aí você vê como, pô, o tempo tá passando, né? Porque a partir dos anos 2000, a gente não contabiliza mais as décadas. Antes a gente tinha década de 70, década de 80, década de 90. Depois de 2000 é tudo a mesma merda. Tudo 2000, alguma coisa, a gente não tem... Ele não fala década zero e a década 10, não tem mais isso. E aí você sente bem a passagem de tempo, mas ainda assim ele sustenta no sentido de ser dinâmico, de ser um filme que te prende, que te surpreende ainda, apesar da imagem não ser aquela imagem HD que a gente tá, né, acostumado e tal. Sei lá, ele é moderno, de uma certa forma.
Cara, eu vou dar uma discordada. Eu acho que ele pecou bastante no... Ele tem uma ideia muito legal, né, que é essa coisa de misturar militares. A grande parte da ação se passa dentro de uma cabana, mas eu acho que o roteiro foi muito enrolado, sabe? As deixas foram muito ruins. Aquela cena do início, onde o perigo chega neles pela primeira vez, foi risível, cara. Os caras estão ali em cima de uma fogueira, conversando, não sabiam que tinha um perigo, e aí, de repente, cai uma vaca toda dilacerada em cima da fogueira.
Mas é muito bom, cara.
Aí eles olham pro lado assim, cara, o que foi isso? Não, calma, não foi o nosso inimigo, não. Alguém dilacerou uma vaca e jogou aqui. Ah, tá bom, então vamos voltar a dormir. Porra, alguém jogou pra cima uma vaca, cara.
Eles estão em treinamento, cara.
O negócio que eu acho pior, assim, também é que o casal, ele vai acampar e a mina dá de aniversário pro namorado um abridor de cartas de prata.
Isso é bizarro de roteiro, floresta. Porque você fica achando que isso vai ser muito fundamental pra alguma coisa do filme, não é.
Ele usa uma vez, né, o negócio.
Cara, do jeito que colocam no início do filme, achei, cara, essa porra é a que vai resolver o filme, né? Mas não é.
Ele vai salvar aí, né?
Agora, outra coisa também... É que eu ia falar de duas coisas curiosas. Uma era essa, né? Da passagem e não passagem do tempo. E a outra coisa é que você tem o Sir Davos no filme, o maluco do Game of Thrones, o cara que não tem
verdade,
os dedos lá.
Né? Eu tava tentando lembrar assim, cara, de onde eu conheço esse cara? É o Sir Davos.
E o outro cara, o outro militar, o outro capitão, é o Alfred de Gotham, cara. Aí você aprende como é que ele ficou fodão, cara.
Pode crer.
Ele tava lá treinando com os lobisomens lá desde essa época.
E pra explicar a minha piada, pra quem não entendeu, minha piada inicial, um dos personagens chama Spoon.
E aí, esse filme foi filmado pouco depois do Matrix. E aí, eles fizeram a piadinha. Quando o personagem Spoon morre, aí outro pergunta, where's Spoon? Aí outro responde, there's no Spoon.
Eu peguei essa piada, que eu assisti o Dog Soldiers anteontem.
Ah, ele não. Eu achei que você tava fazendo uma referência ao que eu falei, que a gente tava derretendo a prataria da casa pra fazer munição. Aí você lembrou da frasinha de Matrix.
É, pra mim era uma releitura tipo de caralho, fudeu, não tem mais colher de prata, fudeu. Como é que a gente faz pra matar os lobisomens?
É. Mas a piada do filme é meio que seguindo isso aí, é um trocadilho. É,
mas tentando... bacana. Bacana o Elvis fazer uma piada com referência a Matrix e não referência a peido, quando o cara chama Pum.
É.
Mas é porque ele é um ex-Pum.
Uma cena que mostra o quão bizarro eram os esforços de fazer uma coisa mais gore possível, a hora que os caras chegam na cabana, tipo assim, eles estão fugindo lá da alcateia, né? Se bem que a alcateia é só de lobo, né? Eles são lobisomens, talvez tenha um nome um pouco diferente. Mas whatever, eles estão se fugindo lá daquele bando de lobisomem. E eles se refugiam nessa casa, uma casa meio isolada lá, que eles começam a tentar proteger os flancos, né? Segura um pouco aqui a porta de trás, um outro segura um pouco a janela, e começa a vir aquela porradaria dos lobisomens tentando entrar. Então é uma cena cheia de gritos, sabe? Todo mundo berrando, ah! Até porque eles estavam um pouco assustados com o que estava acontecendo, né? Era a primeira vez que eles viam os monstros. Até então eles não sabiam exatamente o que era. E aí a cena é aquela gritaria de tiro, gente berrando de um lado, gente berrando de outro, e tem um cara que ele foi ferido na cena anterior e ele tava com as tripas pro lado de fora.
Ah,
e os caras colocaram as tripas pra dentro enquanto tentavam salvar e colocar ele dentro da casa. Então, ou seja, ele era o único que não tava conseguindo se defender. Só que, enquanto tá todo mundo tentando segurar os lobisomens e atirando os lobisomens lá de fora, esse cara tá gritando porque o cachorro tá puxando os bagos dele, os intestinos tentando morder, como se fosse linguiça, cara. É muito ridículo essa cena, cara.
Não, calma. Parece que é isso, mas não é isso. O cachorro tá puxando o pano que tava amarrando as tripas dele no lugar, mas não tá puxando as tripas. Tá puxando um pano todo ensanguentado ali que tava amarrado
ali. Velho, vai abrir.
Será, cara? Bom, isso melhora um pouquinho.
É o curativo.
Porque quando eu vi ele comendo o intestino, eu falei, aí já é demais, né?
É
o cara gritando lá.
É, e aí o cara pede Super Bonder lá pra colar.
Não, o filme tem vários momentos SBT. O momento, inclusive, que o filme explica, né, que a mulher vai lá explicar o passado, não sei o que, tá, a mulher manda meio mal. Tem uns momentos meio tosquinhos, assim, sabe? Por isso que eu acho que você começar a ver um filme que tem uma cara de anos 90, te deixa... Você começa a ver mais as coisas positivas, porque você já espera uma bomba, você espera uma merda.
Mas pra mim, ele tem muito a ver com o Predador, por exemplo. É aquela pegada, assim.
Lembra um pouco, é. Tem uma pegada bem parecida.
Sim, mas que não é nenhum, entendeu? Não é nenhum roteiro aí, tipo de Chekhov.
Ô Caruso, pra reforçar essa visão de anos 90, eu, pra rever esse filme, eu tenho o DVD. E aí eu botei o DVD e o DVD tá com aquela imagem bem assim, com aquela legenda toda meio ainda com cara de VHS.
Aquela legenda top tape, é isso?
Isso, por aí.
É, que o O faz você ver os pixels do O, assim, pra fazer a curva,
isso,
né?
Isso. Pra mim, eu vi completamente com essa cara.
Pô, esse DVD é dificílimo de achar.
Eu tenho.
Lá onde o pixel faz a curva.
Mas, cara, eu acho que é um filme interessante. É, no mínimo, curioso pra assistir de novo.
De 2000 pra cá, é o melhor filme de lobisomem que tem. Não vi outro, né, desse século, assim. Eu acho que é o melhor, cara.
Isso aí, opinião do Boca do Inferno. Tipo, não é qualquer opinião, não. É.
Eu concordo discordando, porque a gente tem em 2010 aí um filme foda, né, de lobisomem, na minha opinião.
Mas é um remake?
É, pois é, mas em questão da criatura, sim, eu acho esse, o Dog Soldiers, muito foda.
Pô, esse lobisomem parece o da Ordem de Licaão, cara.
Sim, claro.
Ele é perfeitão, assim. Tipo, o Ginger Snaps é de 2000 também, né?
É.
É, então é Ginger Snaps e...
É, o... mas não é... né?
E como o Rodney já falou, em 2010 a gente tem The Wolfman, que é um remake do filme lá da década de 40. Eu vi pela primeira vez também. Vi hoje mesmo, aliás. Vi hoje mesmo antes de gravar aqui. Não conheço o original. Senti que tinha áreas de remake, porque o lobisomem tem aquela cara. Aquela cara que eu falei que eu não gosto tanto, que é aquela carinha de pintadinho, assim, pra festa junina. Aquela
cara reta,
de...
né?
É, e que tem um focinhozinho. É o nariz pintado de preto ali, com graxa, assim, né? Mas tem um mega elenco, que a gente tem o Benicio del Toro. Tem o Odin, né? O Anthony Hopkins e Emily Blunt.
E o Hugo Weaving.
Hugo Weaving, fazendo um personagem totalmente descartável no filme.
É verdade. É o vilão, não é o vilão?
Não é o vilão, né? Ele é, teoricamente, né? É o herói, né? Na verdade, né?
Mas, sempre o vilão.
É, ah. Enfim, o filme conta a história. Se passa em 1800 alguma coisa, eu acho, né? 1800 e muito. Depois o Elvis me corrige, que ele era criança nessa época. E a gente tem um cara que é ator. A cunhada dele aparece dizendo que o irmão dele desapareceu, quer que ele vá lá ajudar a encontrar. Ele vai lá, descobre que o irmão morreu em circunstâncias misteriosas, começa a investigar. Enquanto ele tá investigando, procura uns ciganos lá, né, que sabiam da morte do irmão.
Geraldine Chaplin, a cigana.
Olha, Geraldine Chaplin, qual é a relação dela com o Chaplin? Ela tá em que parentesco?
Neta.
A neta.
Neta? Caraca, porque a menina do Game of Thrones também é neta. Ah, não, ela é bisneta, né, a do Game of Thrones.
É.
Cara, olha só, tô vendo aqui no IMDb, o Young Ben é o Asa Butterfield.
Nossa, caramba. Mas só pra concluir a sinopse, enquanto ele tá investigando a morte do irmão... Ele é mordido por essa criatura e ele vira um lobisomem. A gente tem a sequência clássica de transformação do lobisomem na lua cheia.
Foda pra caralho.
E o que eu achei mais diferente desse filme é que a gente tem uma porrada entre lobisomens. Spoiler, se você não viu esse filme ainda, se você quiser assistir, eu devia ter avisado, inclusive, do spoiler antes.
Ah, droga.
Mas a gente descobre que o Anthony Hopkins era tipo o lobisomem pai da parada, né? Que matou o irmão, mordeu o outro irmão.
Matou a mãe.
E a gente tem uma porradaria de lobisomens ali. Agora, porra, eu achei o filme, cara, devagar, me deu sono diversas vezes, cara. E uma tentativa de fazer o negócio meio classicão, assim, demais e tal. Você vê que eles estão tentando muito emprestar valor à franquia, fazer um filme, ser um filme sério de lobisomem. Mas pra mim não convenceu tanto, cara. E ele termina dando essa indicaçãozinha aí de que teríamos uma continuação com o Hugo Weaving virando o lobisomem. Mas ninguém se importou.
É.
Esse é mais uma daquelas tentativas da Universal de trazer os monstros de volta, que ela faz, sei lá, uma vez por ano ela tenta.
Exatamente. Quem não ouviu o nosso, vale a pena até, né, fazer o jabá de nós mesmos lá, o nosso, a gente tem um episódio falando do, acho que foi na Guerra de Estúdios, eu acho, que a gente fala de como os estúdios estão sempre desesperados em ter uma franquia. Porque quando você tem uma franquia, você tem um fazedor de dinheiro cíclico aí, né? Basta você botar qualquer merda e Transformers no nome que vai ter bilheteria, né? E a Universal tá tentando fazer isso com os produtos dela, que são os monstros lá. E não foi dessa vez.
E esses monstros, eles sempre voltam, assim. Se você pegar nos anos 20, que teve lá o Nosferatu, teve uma primeira versão do Frankenstein, que é do Thomas Edison, que é de antes. Aí depois teve nos anos 40, teve nos anos 60 com a Hammer, teve nos anos 80, teve nos anos 90. Eles sempre tentam resgatar isso, porque as imagens são muito fortes, assim.
Sim.
Né?
E às vezes tem uma modinha, né, também, né? A gente nos anos 80 teve uma modinha de vampiro, uma modinha de...
Até a gente teve nos anos 90, eu esqueci de comentar isso, teve uma tentativa de resgatar esses filmes dos anos 90, que o Lobo faz parte, que teve também o Drácula do Coppola e o Frankenstein do Kenneth Branagh.
A gente teve também o Van Helsing, né, também, que teve um... Mas foi anos 2000, né? É 2000 alguma coisa, né?
Van Helsing é depois, né?
Com o Hugh Jackman, né?
Já é 2000, e é um lixo. Eu tenho umas curiosidades sobre esse filme aí, que eu queria ressaltar. A bengala que o Benicio Del Toro usa no filme... que tem uma empunhadeira de prata, né, com a cabeça de um lobo, foi a mesma bengala que foi usada no primeiro filme.
Do
Lon Chaney Jr.
É bom saber isso, cara, porque, assim, no filme ela não serve para porra nenhuma. E é um velho maluco que dá pra ele no vagão e some.
Nem no velho também serve pra porra nenhuma. Ele só compra bengala na loja da menina lá.
Essa bengala serve pra fazer um link com Amaldiçoados do Wes Craven, porque aparece ou a bengala original ou uma cópia que eles estão mostrando memorável. A bíblia de terror, e aí mostra a bengala, olha só, a bengala do lobisomem,
Só,
foi só pra fazer esse link.
Pô, mas quando você acha que o cara vai usar a bengala pra matar lá, não adianta. Não é ela que é usada pra matar o maluco. Tipo, porra, que besteira.
É, eu acho esse filme muito fraquinho, assim. Eu acho ele bonito, o valor de produção dele é muito foda.
É, eu ia perguntar, ele foi feito com o Rickenbacker, né? E, assim, aquela transformação, ela foi feita prática ou foi efeito especial
digital? Não, foi computação.
É misturado.
É misturado, ela tem cara de computação.
É efeito prático e digital.
Eu acho maneira a transformação. Aquela na escola de medicina, cara... acho maneiro aquilo.
É, eu acho maneiro, cara.
A primeira é, a segunda não.
O dedo abrindo assim, cara, dá mó nervoso, mas é maneiro.
Uma das coisas, pra quem não viu o filme, uma hora eles pegam o Benicio Del Toro e prendem no manicômio, porque ele acha que ele é lobisomem e tal, e aí o cara vai fazer lá um discurso pra uma galera, tipo uma tese de mestrado dele, pra mostrar como... Ah, vamos provar que ele é apenas maluco, vamos deixar ele aqui na frente da lua cheia pra ele ver que ele não vira lobisomem.
Bad idea.
E aí, isso é um exemplo muito grande do que eu tô falando de filmes de lobisomem. Você tá torcendo pra ele virar lobisomem e matar todo mundo ali. Ele faz uma piadinha, tipo, ele vai virar lobisomem tanto quanto eu vou criar asas e voar por essa janela. E todos fazem... Oh, 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 oh. E você fala, caralho, morre todo mundo. Vai morrer, tu morre. Morre todo mundo. Você tá torcendo pro lobisomem, sabe? Isso deixa muito menos assustadora a parada.
E o cara voa pela janela.
Ah, é, ele. Sim, voa pela janela, é mesmo.
E cai em cima da ponta da grade.
É, mas essa cena dele voando também é bem tosca, né, cara? É bem bom feitinho levantando o cara e jogando pela janela.
Não, e caralho, o cara fica muito tempo falando de costas pro lobisomem enquanto tá todo mundo apontando e gritando.
Exatamente.
Parece peça infantil do Lobo Mau. Atrás de você! Atrás de você!
Essa é a mesma coisa, cara.
Peça infantil do Lobo Mau foi foda. Acabou com o filme. É isso aí, pessoal. Esse é o filme. Como a gente falou lá no início, não dá pra falar de tudo. Claro. Agora, se a gente pegar assim, recentemente, tem umas coisas aí que Lobisomem, apesar de estar no filme, ele não é o principal. Por exemplo, como eu falei, o Van Helsing, o Anjos da Noite, tem Lobisomem, apesar de ser de um filme de vampiro, ele, na verdade, faz parte bem da história, né? Os lobisomens.
Sim. Tem até um filhote de lobisomem com vampiro.
É, e traz toda a tona aquela questão do vampiro, a máscara e o lobisomem apocalipse que a gente falou, da rivalidade entre eles. Tem a saga Crepúsculo, que tem um lobisomem careca, né, que não tem pelo.
Cara, essa daí tem acho que é a pior transformação da história do cinema. O cara vem correndo, pula e vira um bicho fofinho. No ar é muito CGI tosco, mal feito.
Ele vira um poodle, assim, é quase isso.
Não, ele vira um labrador, né?
Um labrador.
É, daqueles que você deita assim pra assistir televisão, sabe? Você põe o cachorro ali e fica esparramado.
Bem, eu fico pensando, cara, quem é que, tipo, ficou pensando, ih, eles fizeram um episódio de Lobisomem, ótimo, vamos falar dos meus filmes preferidos, da saga Crepúsculo e do Anjos da Noite. Cara, não vamos, cara.
Ah, mas Anjos da Noite e o Lobisomem é legal, cara.
É, verdade.
Ah, mas
verdade.
Caraca, como esses filmes são chatos, brother.
Pois é, o filme não é bom, mas o Lobisomem é bom.
O Harry Potter tem Lobisomem também.
Harry Potter tem Lobisomem também. Quem diria que o professor Lupin ia virar um lobisomem, não é não?
É.
Lupin.
Logo Lupin, né?
É.
É, mas é verdade, Anjos da Noite eu acho o lobisomem legal, assim, apesar do filme, a história ser bem fraquinha, mais dos últimos, eu acho.
E os atores são muito ruinzinhos também, né, cara?
Agora, não fala mal da Cat McKinsey, não, cara.
Tem os irmãos Green também, de lobisomem.
Tem.
Ah, é, os irmãos Green, né? Mas os irmãos Green tem tudo, né, cara? Tem
tudo um pouco.
É, aí também...
cara, e junto com a saga Crepúsculo, uma galera pegou carona aí, né, porque a saga Crepúsculo gerou uma grana e tem um público de fãs, assim, ardorosos. Eles até ressuscitaram o Teen Wolf, né? Virou uma série adolescente.
Ah,
né?
O desenho animado, o Garoto do Futuro?
Não, o filme. Virou uma série live action.
Você viu, Caruso? É bom?
Cara, não vi, não. Eu tentei ver por conta do meu amor pelo filme original e, cara, não dá, né, cara? É muito... É malhação zaço, assim, né? Muito,
tem nada a ver, cara.
É 90% de drama e 10% de alguém correndo no meio do mato.
E na mesma época, assim, que durou, o mesmo período, tem aquele Being Human, que é a mesma pegada, né? Um porcaria.
Cara, Being Human eu gostava muito, cara.
Cara, o Rodrigo tava indo falar mal da série.
Parei, né?
Pô, o cara me chamou, vou respeitar.
Parou, né? Na hora.
Só explicando Being Human, isso é meio estranho, né? Esse roteiro é meio esquisito. É uma casa onde moravam um lobisomem, um vampiro e um fantasma.
Caralho, e você gostava muito?
Cara...
Pois é, o que eu achava legal nessa história, não que a série fosse super legal, mas a questão do lobisomem é que o ator que fazia o George, que era o lobisomem, é Russell Tovey o nome dele. Ele era um cara muito bonzinho, sabe? E ele ficava num conflito eterno, porque ele virava uma besta assassina e ele saía matando todo mundo. Então,
oh, mas isso é muito original, hein?
É, o que era original ali era a forma com que ele se transformava. A gente ouvia os ossos se quebrando. Então, por exemplo, quando ele começava a se transformar, ele gritava de dor.
Mas
cara.
Isso não
cara,
tem,
isso
no...
tem no... Isso tem no Lobisomem 2010, isso tem no Lobisomem Americano em Londres também.
Mas é diferente, cara. Eu vou colocar depois o link pra você dar uma olhada. Tem no YouTube essa transformação. É como se todos os ossos do corpo se quebrassem. E aí, quem via a série, né, se acostumava, porque ele entrava em desespero quando percebia que, cara, essa noite eu vou me transformar. Oh, meu Deus, cara, eu vou passar por aquela tortura de novo. Então, você...
Mas era comédia?
Ah, era meio puxado pra comédia. Tipo assim, série da BBC, cara. É tipo o Doctor Who. Não é de comédia, mas ele coloca umas coisas de comédia aí no meio, sabe?
Cara, eu aposto que o GG só foi ver essa série porque ele achou que era um tutorial pra ele aprender a ser humano e se misturar com a galera.
Como ser humano, né?
Pô, maravilha, fizeram uma série sobre isso, sobre Being Human. Vamos ver se eu aprendo.
Não, e tem um spin-off, né, que é o Becoming Human.
Cara, ah, mentira, não tem.
É, eu ouvi falar, mas esse eu não vi.
Tem, durou só uma temporada.
E antes que o Rodrigo detone, essa série foi indicada por 2 anos seguidos ao BAFTA TV, que é o Emmy lá dos britânicos.
Mó baftão.
É que eu tenho um problema, assim, com essa série. Eu falei mal, mas foi de sacanagem, né?
Ela foi indicada ao BAFTA de melhor série de lobisomem, que só tem ela. Não tinha.
Não, no mesmo ano tinha 3, cara. Being Human, Becoming Human, Teen Wolf.
Tem uma outra série, galera, de lobisomem, chama Bitten. O Byton, sei lá, Beaton, que é com aquela menininha que fazia a cara no Smallville.
Ah, é verdade.
Muito ruim.
É ruim a série.
É, eu assisti 3 episódios e falei assim, não dá.
Impressionante como é fácil você errar a mão com lobisomem, né, cara? Tipo, pô, se a parada é maneira, você fica...
Eles mais erram do que acertam, cara.
Bom, e a gente tem o clássico True Blood, né? Que também tinha um ladinho, embora seja uma série de vampiros.
Tinha lobisomem também?
Tinha.
Sim, sempre tem um espacinho pra lobisomem.
Mas pra frente começa a entrar até fada, né?
Não, entrar até fada não. Ela, a primeira personagem principal vira fada,
pois
né?
Pois é, mas você só descobre isso lá pra frente. Tinha lobisomem também. E tinha outro bicho que era tipo lobisomem, mas com outro animal. Com pantera, talvez? Não me lembro qual era, mas
caraca,
tinha...
Caraca, cara. Agora, a gente tá falando aqui das séries como se fosse novidade e tal, mas a gente não pode esquecer que a gente teve um dos primeiros lobisomens de série de TV na televisão brasileira. Rock Santeiro.
Olha, é verdade. Mistérios da Meia-Noite.
E vou longe, e você nunca.
Pra mim, até hoje, eu acho que o Zé Ramalho é lobisomem por causa dessa música. Até hoje.
Só por causa da música, eu acho que é cada cara dele mesmo, assim.
É, sobrancelha e tal.
Tinha uma série que passava depois do Fantástico de Lobisomem, cara, que tinha o Janus Scorzini, que era um lobisomem que tinha um tapa-olho, cara.
Mas eu acho que faz o maior sentido ter uma série de lobisomem depois do Fantástico, porque pela sobrancelha da Meia-Noite, Zé Camargo vira um, né? Tô tentando encerrar o podcast de qualquer jeito, cara. The secret side of me, I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it in, I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My E eu acho que é muito próximo à vida real, né? Que assim, se essa parada, porra, te pega e é maneiro e tal, pô, se você é mordido pelo vírus do lobisomem, você quer mais. Se agora se é ruim, dá raiva, né?
Meu Deus. I hate what I've become, the darkness just begun. I must confess.